ciudad dulce, ele é mais presente. Declaro aberta a segunda sessão ordinária, segundo período 2018, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel de Fechados.
Invocamos a proteção de Deus para que possamos digno e conscienciosamente cumprir o mandato que nos foi confiado pelo presidente deste município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Justinei vai fazer a leitura da ata da primeira reunião extraordinária do segundo período, realizada em 9 de julho de 2018, e logo em seguida a ata da primeira reunião ordinária do segundo período, realizada em 9 de julho de 2018.
A ata da primeira sessão extraordinária do segundo período 2018, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 9 dias do mês de julho no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Queixa Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Justinei Chaves, Carolina Almeida Rezende e Zacarias da Silva. O presidente, senhor vereador Suerlei Santos de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 35 minutos, coração de praxe. Iniciando-se a base, o presidente representou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, processo número 987.662. Também foi exposto em plenário pelo Decreto Legislativo número 1 de 2 de julho de 2018, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que aprova as contas do município de Coronel Xavier Chaves, exercício 2015. Após debate e votação, o Decreto Legislativo número 1 de 2018 obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sapta Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enes José do Nascimento, e abstenção de voto pelo vereador Kleber Queixa Beraldo, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 279. Nada mais havendo a tratar, o presidente e o vereador Suerlei Santos de Souza, que foi encerrada a sessão às 18 horas e 46 minutos de 9 de julho de 2018. Ata da primeira sessão ordinária do segundo período 2018 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 9 dias do mês de julho no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Queixa Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábado Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Justinei Chaves, Carolina Almeida Rezende e Zacarias da Silva. O presidente, senhor vereador Suerlei Santos de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 47 minutos com oração de praxe. Após foram aprovadas as atas da 11ª sessão ordinária e 2ª sessão extraordinária do primeiro período 2018. Usando a palavra, o senhor vereador Gilson Martins das Chagas retificou sua fala da sessão anterior, afirmando que o setor de obras do município fica parado no período que antecede a realização do carnaval antecipado e não a prefeitura municipal. Iniciando os trabalhos, foi apresentado em plenário O projeto de lei nº 129, de 11 de junho de 2018, de autoria do senhor vereador Cleber Quixiberal, que institui transparência nas filas de serviço de obras do município de Coronel Xavier Chaves e das outras providências. Também foi exposto em pauta o projeto de lei nº 130, de 9 de julho de 2018, de autoria do senhor vereador Cleber Quixiberal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal no âmbito de Coronel Xavier Chaves e das outras providências. Em seguida, os projetos de lei nº 129 e 130 de 2018 ficaram em tramitação por terem sido protocolados fora do prazo regimental. Com a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou nota de repúdio à Rede Globo de Televisão pela reportagem do jornalista Carlos Dilanoy sobre ozonoterapia veiculada pelo programa Fantástico no domingo, dia 8 de julho de 2018. A seguir, o senhor vereador Cleber Quixiberal registrou a indicação número 33/2018, que solicita a manutenção de calçamento de pedra da estrada da comunidade do Barreiro. Seguindo os trabalhos, o senhor vereador Bárbara Maria Praia Santos registrou a indicação verbal que solicita que as consultas médicas sejam marcadas pelos agentes comunitários de saúde. Bárbara também solicitou a implantação de prontuário eletrônico na rede municipal de saúde Coronel Xavier Chaves, com instalação de equipamentos na sala dos médicos, permitindo o acesso ao histórico de atendimento dos pacientes. Na sequência, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso parabenizou ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fúvio Lima de Oliveira Pinto, por ter afirmado que está estudando a possibilidade de realizar a próxima exposição agropecuária com portão aberto. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzaí Assunção solicitou que o valor gasto com energia elétrica e com água durante a realização da exposição agropecuária 2018. Luzaí também solicitou informações sobre o destino do valor arrecadado com a portaria referente à exposição agropecuária deste ano. Seguindo a palavra, foram aprovados por unanimidade os requerimentos de autoria do senhor vereador Cleber Quixiberaldo, conforme a seguir. Relatório de todos os serviços realizados pelos funcionários e maquinários da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves na realização da exposição agropecuária de 2018, contendo cargo horário dos funcionários, quantidade de hora máxima, material elétrico e todos os outros serviços prestados no evento. Informações sobre o porquê não há um responsável pela manutenção de água da comunidade da Água Limpa, tendo em vista que todas as comunidades atendidas pelo abastecimento de água mantido pela Prefeitura Municipal têm um responsável. E informações sobre quais providências já foram tomadas em relação ao serviço de táxi no município, tendo em vista que a resposta do requerimento encaminhado ao município encaminhado ao prefeito municipal em janeiro de 2018. Seguindo a ordem do dia, o presidente fez a leitura do ofício nº 225/2018 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que fez convite para audiência pública sobre o controle de zoonoses e animais de rua a ser realizado no município de Resende Costa no dia 13 de julho de 2018. Novamente, com o painel, o senhor vereador Luzaí Assunção solicitou providências referente ao estacionamento de caminhões e veículos na rua Capitão Anselmo, correspondente ao trecho entre o depósito de material de construção Navarro até a curva, devido ao risco de acidente no local. Seguindo os trabalhos, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou nota de repúdio à decisão proferida pelo desembargador Rogério Favreto em plantão judicial no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinou a soltura do ex-presidente senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Após o senhor vereador Cleber Quixiberaldo, sugeriu que o prefeito municipal estude a possibilidade de contratação de show destinado ao público infantil no domingo à tarde da próxima edição da exposição agropecuária e contratação de show de renome para o domingo, com valor aproximado de R$20 mil. Cleber também parabenizou o prefeito municipal pela iniciativa de disponibilizar 4 barracas para a população local durante a realização da exposição agropecuária e sugeriu que todas as barracas sejam disponibilizadas inicialmente para a população de Coronel Xavier Chaves e que as mesmas não sejam terceirizadas. Seguindo a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos também premizou o prefeito municipal para a exposição agropecuária deste ano e solicitou melhorias na realização da cavalgada da próxima edição. Bárbara também solicitou que assistente jurídica deste legislativo, doutora Carolina Almeida Rezende, faça uma explicação para os vereadores sobre o curso referente à lei orgânica e regimento interno. Usando a palavra, o senhor vereador Gilson Martins da Chaves, premizou a Secretaria Municipal de Assistência Social de Coronel Juvia Chaves, extensiva à professora de balé, pela apresentação durante a exposição do pecuária deste ano. Na sequência, o senhor vereador Kleber Quixeberaldo registrou agradecimento ao secretário municipal de obras, Romilson Meire de Souza, pelo empenho na regularização do abastecimento de água da comunidade da Água Limpa. Em tempo, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos fez retificação referente à justificativa de ausência do prefeito municipal na reunião sobre o carnaval antecipado, conforme a gravação dessa sessão, ato eletrônico número 280. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 30 de julho de 2018. Às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador Sueli Santos de Souza, declarou encerrada a sessão às 20h42, de 9 de julho de 2018.
Uma retificação ou impugnação na ata? A ata está aprovada e segue as duas para assinatura. Projeto de Lei 129 de 2018 institui transparência na fila de serviços de obras no município de Coronel Xavier Chaves. O projeto vai ficar em tramitação a pedido do autor para adequações. Projeto de Lei 130 de 2018 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal. Também vai ficar em tramitação a pedido do autor para adequações. O autor é o Kleber, dos dois projetos. Projeto de Lei número 1135/2018 dispõe sobre a avaliação de desempenho de servidores públicos do município de Coronel Xavier Chaves. Mensagem. Dispõe sobre a avaliação de desempenho de servidores públicos do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Tenho a honra de encaminhar para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número. Aí tem um errozinho aí, só riscar isso aí que está errado essa emenda modificativa aí. Projeto de lei número 1135, 17 de julho. De 2018, que dispõe sobre a avaliação de desempenho de servidores públicos do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O presente projeto de lei estabelece critérios para avaliação de desempenho de servidores municipais com o objetivo de orientar as ações de recursos humanos sempre que conveniente à melhoria da eficiência e da qualidade de serviço público, servindo de base para designações dos servidores para funções de confiança, capacitação, treinamento e processos de demissão por insuficiência de desempenho. A avaliação de desempenho será realizada por uma comissão de avaliação de desempenho especialmente nomeada para esse fim, com adoção de critérios específicos postos em decreto a ser expedido pelo Poder Executivo Municipal. Caso seja aprovado, os servidores passarão por avaliações periódicas, com direito à ampla defesa. A proposta prevê ainda que o profissional seja notificado visando a identificação dos problemas e a superação das dificuldades. Dentre os fatores fixos de avaliação estão a qualidade, que considera se o profissional executa os trabalhos de forma adequada, a finalidade a que se destinam, observando as normas e os procedimentos do órgão, se toma as providências necessárias para evitar a reincidência de erros e contribui para a melhoria contínua, e a produtividade, que avalia se ele realiza os trabalhos atribuídos com tempestividade, contribuindo para a obtenção dos resultados da unidade com eficiência e eficácia. Outras possibilidades de avaliação são variáveis e incluem relacionamento interpessoal, foco no usuário, cidadão, inovação, capacidade de iniciativa, responsabilidade, solução de problemas, tomada de decisão, aplicação e compartilhamento de conhecimento, compromisso com objetivos institucionais, autodesenvolvimento e abertura de feedback. Nestes termos, solicito a aprovação do referido projeto de lei pelos nobres editos. Certos de havermos cumprido nossa obrigação, nos peço atenciosamente Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 1135, 19 de julho de 2018. Expõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores públicos do município de Coronel Xavier Chaves e da Altas Providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Da avaliação de desempenho, capítulo 1º da regulamentação. Artigo 1º. A avaliação de desempenho é o instrumento de gestão por meio do qual a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves aferirá o desempenho individual de seus servidores, bem como sua contribuição para o alcance dos resultados dos planos e programas municipais. Artigo 2º. A avaliação de desempenho é condição obrigatória. 1º. Para conferir estabilidade ao servidor em estágio probatório considerado apto a desempenhar suas funções. 2º. Como critério para ascensão funcional. 3º. A fim de exoneração do servidor inapto ou infrequente. Artigo 3º. O objetivo da avaliação de desempenho é orientar as ações de recursos humanos sempre que conveniente à melhoria da eficiência e da qualidade do serviço público, servindo de base para designações dos servidores para funções de confiança, capacitação, treinamento e processos de demissão por insuficiência de desempenho. Artigo 4º. A avaliação de desempenho será realizada por uma comissão de avaliação de desempenho especialmente nomeada para esse fim, com adoção de critérios específicos dispostos em decreto a ser expedido pelo Executivo Municipal. Capítulo 2º. Da avaliação de desempenho. Seção 1ª. Da avaliação especial de desempenho no estágio probatório. Artigo 5º. Os servidores efetivos e os aprovados em concurso público que se encontram em estágio probatório submeter-se-ão à avaliação de desempenho, obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Artigo 6º. A avaliação especial de desempenho para servidores em estágio probatório será realizada em 3 ocasiões a partir da nomeação. A primeira ao término do primeiro ano, a segunda ao término do segundo ano e a terceira ao término do terceiro ano. Artigo 7º. Para os efeitos de avaliação especial de desempenho, não serão considerados como de efetivo exercício os dias em que o servidor estiver afastado do cargo para o qual foi nomeado, independentemente das razões que motivaram o afastamento, salvo se em virtude de férias, participação em programa de treinamento regularmente instituído e para participação em júri popular ou outros serviços obrigatórios por lei. Parágrafo único. Na hipótese de acumulação legal de cargos públicos, o servidor terá seu desempenho avaliado em cada um dos cargos. Artigo 8º. Considerando inapto por 2 vezes consecutivas ou apenadas, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 14, será suspenso o estágio probatório, devendo o servidor ser encaminhado para curso de treinamento ou reciclagem funcional. Parágrafo 1º. Ao término do treinamento ou do curso de reciclagem, o servidor deverá ser submetido à nova avaliação. Parágrafo 2º. Sendo o servidor considerado inapto pela terceira vez, deverá ser exonerado do cargo após instalação de processo administrativo. Parágrafo 3º. Os cursos de treinamento ou reciclagem funcional mencionados neste artigo serão regulamentados posteriormente pelo Executivo Municipal. Seção 2ª da Avaliação Periódica de Desempenho Funcional. Artigo 9º. A avaliação periódica de desempenho funcional será realizada anualmente, envolvendo todos os servidores efetivos. Artigo 10º. O servidor que for nomeado para exercer cargo em comissão ou função gratificada será avaliado no exercício do mesmo, desde que a função seja assemelhada. Seção 3ª do Instrumento de Avaliação. Artigo 11. Os fatores da avaliação de desempenho de servidores efetivos e em estágio probatório serão aferidos em instrumento próprio e individual, instituído e regulamentado por decreto do Poder Executivo, a ser preenchido pela Comissão de Avaliação. Parágrafo 1º. O instrumento de avaliação deverá ser subscrito pela Comissão de Avaliação, bem como pelo servidor avaliado, atestando a ciência do resultado final. Parágrafo 2º. Verificando-se a recusa do servidor avaliado em atestar a ciência do resultado final, será esta suprida pela assinatura de duas testemunhas que o farão na presença do servidor e da comissão de avaliação. Seção 3ª dos parâmetros de aferição. Artigo 12. Para fins de aprovação em estágio probatório, serão observados os seguintes fatores de avaliação. 1º. Assiduidade. Avalia o cumprimento regular da jornada de trabalho estabelecida para o cargo, incluindo a observância aos horários de entrada, intervalo para o almoço e saída, evitando-se ausências, atrasos ou saídas antecipadas sem justificação perante a chefia imediata. 2º. Disciplina. Avalia o comportamento do servidor quanto aos aspectos de observância aos regulamentos e orientação da chefia dentro dos princípios éticos profissionais. 3º. Capacidade de iniciativa. Avalia a capacidade do servidor em tomar providência por conta própria dentro de sua competência. 4º. Produtividade. Avalia o rendimento compatível com as condições de trabalho produzido pelo servidor e o atendimento aos prazos estabelecidos. 5º. Responsabilidade. Avalia como o servidor assume as tarefas que lhe são propostas dentro dos prazos e condições estabelecidas, a conduta moral e ética profissional. 6º. Qualidade do trabalho. Avalia o grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados. 7º. Presteza. Avalia a disposição para agir prontamente no cumprimento das demandas de trabalho. 8º. Aproveitamento em programa de capacitação. Avalia a aplicação dos conhecimentos adquiridos em atividade de capacitação na realização dos trabalhos. 9º. Uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço. Avalia o cuidado e zelo na utilização e conservação dos equipamentos e instalações no exercício das atividades e tarefas. 10º. Capacidade de trabalho em equipe. Capacidade de desenvolver as atividades e tarefas em equipe, valorizando o trabalho em conjunto na busca de resultados comuns. Artigo 13. A aferição será realizada através de análise e avaliação dos fatores estabelecidos no artigo anterior, adotando-se os seguintes indicadores, pontos e tabela de pontuação do resultado final. 1º. Indicadores. A. Eficiência. B. Bom. A. Eficiente. B. Bom. C. Regular. D. Insuficiente. 2º. Tabela de pontuação. A. Eficiente. Atende totalmente aos requisitos de 91 a 100 pontos. B. Bom. Atende aos requisitos de 81 a 90 pontos. C, regular, atende parcialmente aos requisitos, de 61 a 80 pontos. D, insuficiente, encaminhar para capacitação, abaixo de 60 pontos. Artigo 14. Obtido o resultado final da avaliação, a comissão de avaliação deverá justificar o resultado final. Capítulo 3º das competências. Artigo 15. Compete ao Departamento de Pessoal: primeiro, definir diretrizes, coordenar, acompanhar, monitorar e atualizar o sistema de avaliação especial e periódica de desempenho. Segundo, determinar junto com a chefia imediata, quando indicados pela comissão de avaliação, programas de treinamento ou de acompanhamento sociofuncional com o objetivo de promover a capacitação do servidor que tiver pontuação regular e suficiente nos termos do artigo 13. Terceiro, encaminhar toda a documentação relativa à avaliação de desempenho de servidor cujo resultado final obtido for insuficiente à comissão de sindicância e inquérito para a instauração do respectivo processo de exoneração. Parágrafo único. As atribuições definidas nos incisos 1º e 2º deste artigo serão acompanhadas pela Comissão de Avaliação de Desempenho. Artigo 16. Compete à Comissão de Avaliação de Desempenho: 1º, promover a avaliação de desempenho de servidor no cargo a cada ano de efetivo exercício. 2º, emitir relatórios circunstanciados sobre o resultado final da avaliação. 3º, enviar ao Departamento de Pessoal os resultados da avaliação de desempenho para anotação no formulário funcional do servidor e para tomar as providências que cada caso requer. Artigo 17. Compete à Comissão de Sindicância e Inquérito: 1º, subsidiar a instauração o processo de exoneração contra o servidor quando verificado o resultado final insuficiente por 3 vezes consecutivas ou alternadas. 2º, emitir ao final parecer conclusivo sobre o servidor. 3º, encaminhar o processo concluso ao chefe do Executivo Municipal para deferimento. 4º, por fim, encaminhar o parecer conclusivo ao responsável pelo controle interno para a ciência dos fatos. Capítulo 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 18. Na hipótese de discordância do resultado da avaliação, o servidor poderá interpor pedido de reconsideração devidamente fundamentado no prazo de 5 dias, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Artigo 19. Permanecendo a divergência sobre o resultado da avaliação, a comissão avaliadora deverá, em despacho, declarar as razões pelas quais manteve o resultado da avaliação e submeter o processo à apreciação do Executivo. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Coronel Tiver Chaves, 19 de julho de 2018. Projeto em discussão. Algum vereador, algum comentário? Sábado.
Boa noite a todos. Quando eu recebi esse projeto, eu achei ele muito interessante em muitos aspectos. O prefeito atual, ele tem uma visão de administração que é muito interessante, e a questão da avaliação de desempenho, ela é muito importante em vários aspectos. A maioria deles ele cita aqui, nessa questão da eficiência, de melhorar o desempenho, de acompanhar o que está sendo feito. Só que algumas questões eu pude levantar à medida que eu fui lendo e que eu queria entender um pouco mais, né? Por exemplo, eu acho que tudo hoje a gente não pode impor uma visão, uma situação. Cada funcionário sabe do setor que trabalha, né? E hoje as avaliações de desempenho mais usadas e mais eficientes são aquelas que têm a participação do funcionário na elaboração. E eu acho bacana porque quem está trabalhando sabe o que ele enfrenta de desafio, sabe o que ele tem de instrumento de trabalho, né? Porque essa questão de você avaliar um desempenho acaba sendo subjetivo, porque talvez o que eu faço de melhor não é o que o outro considera que eu faço de melhor. É, aqui na lei tem bastante critério, né? Mas a gente sabe que às vezes a pessoa não tem elementos para ela desempenhar o melhor dela. Eu me lembro, logo depois do concurso, que o vereador Antônio comentou aqui sobre a prova prática dos operadores. E ele falou, o avaliador não tinha condições de avaliar os operadores de máquina como deveria, e os operadores de máquina aprovados não tinham condição de assumir todas as funções que eles deveriam assumir. Outra questão que eu observei também, as professoras e os funcionários da escola, quando vieram aqui para falar sobre o cargo do vice-diretor, e depois elas enviaram aquela carta à prefeitura solicitando que fosse avaliada a carga horária, fosse avaliada a remuneração, se isso tivesse sido conversado com eles antes, nós estamos propondo um cargo de vice-diretor, o que vocês acham? Vocês, enquanto funcionários da escola, que estão vivenciando o que acontece na escola. Talvez não teria tido a necessidade de se adequar a uma carga horária não foi adequada, né? Mas pelo menos a remuneração foi. Então eu acho que tudo que é trabalhado em conjunto, você tem mais chances de ser bem sucedido. E eu acho que o funcionário, ele tem direito de saber quais são as regras do jogo. O que é esperado dele? Antes de se impor uma avaliação de desempenho, eu acho que essa avaliação ela não pode ser um fim em si. Ela tem que ser um meio. Um meio para produzir mais efetividade, um meio para garantir melhorias, tanto para o funcionário, que ele vai ter um feedback do que ele precisa fazer, que eu não sei até que ponto... até esses que entraram agora, eles são chamados para ser dito, cada um, em cada uma de suas funções, o que é esperado deles, o que eles precisam fazer, e, em contrapartida, se eles são escutados no que eles têm de instrumento para exercer a função que eles têm que exercer. Outra questão que me chamou a atenção também é essa questão da comissão, que fala aqui que vai ser... os critérios serão específicos de acordo com um decreto que vai ser expedido pelo Executivo. E aí eu me pergunto sobre essa questão da comissão de avaliação, quem seria essa comissão, como que ela vai ser feita, quais são esses critérios, porque a gente acaba que aprova a lei sem saber na íntegra tudo que ela vai propor, né? Tudo que ela vai dizer. E eu acho que é importante na cidade que a gente está, que é uma cidade pequena, que todos se conhecem, que seja uma comissão que tenha neutralidade da subjetividade e não tenha um pré-julgamento enquanto avaliador, que é uma outra questão que pode interferir se você leva em consideração que a cidade é pequena e que outras questões além do trabalho em si podem interferir nessa avaliação. E então, nesse sentido, eu tenho esses questionamentos. Eu não sei como que eu vou sanar eles, né, por enquanto, mas é um projeto que eu acho que sim, pode ser muito válido, mas eu acho que ele pode ser pensado em conjunto. Assim como a Bárbara, quando propôs no projeto do Kleber, ela falou... vamos fazer uma reunião com a Comissão de Saúde para a gente ver com eles o que eles acham do projeto, qual a viabilidade dele acontecer, qual a viabilidade dele ser funcional. Eu acredito que a avaliação de desempenho se encaixa nisso, porque os funcionários, eles têm, eu acredito, todo o direito de participar de uma elaboração, de ter ciência disso, de saber o que vai ser cobrado deles, para que as coisas fluam melhor. né? E além disso, que a avaliação de desempenho em si não seja o único fator que vai fazer com que eles trabalhem melhor, né? Com que eles produzam mais, que a gente sabe que o funcionário, quando ele é ouvido, quando ele é escutado, quando ele é respeitado, quando ele tem instrumentos de trabalho, ele produz mais. E eu acho que a gente precisa disso, porque a prefeitura ela presta serviço para a população. E o que a gente quer é que os funcionários façam o melhor possível, né? O concurso foi feito, teoricamente, todos que foram aprovados têm habilitação para estarem ocupando os cargos que estão, né? Salvo algumas ressalvas, né, que a gente falou aqui, quando a gente comentou, por exemplo, da prova prática para motorista, que era uma coisa que a meu ver, faltou, né? Mas, apesar disso, a gente tem que ver o que a gente pode dar de instrumento para eles produzirem e não fazer a avaliação de desempenho ser um simples julgamento. Não. Fazer com que seja um meio de melhorar as coisas. E aí, nesse sentido, eu acho que não pode ser. Tem que ser uma coisa mais democrática, mais aberta e mais discutida.
Mais algum vereador, algum comentário? Kleber.
Boa noite, presidente, vereadores, assessores jurídicos, é o Jefferson. Eu fazer pequenas considerações na fala da Sapo, porque ela foi brilhante na fala dela. Eu só tenho uma pequena preocupação em relação à comissão, como será montada essa comissão. Uma preocupação que eu tenho pelo simples fato da prefeitura ter vários setores. A mesma comissão que vai avaliar a saúde, ela vai avaliar a educação, a mesma comissão que vai avaliar a educação e a saúde vai avaliar a obra. Então essa é uma preocupação em relação à comissão. Então acho que o prefeito ele tem que analisar como vai ser essa comissão. E uma outra coisa que me preocupa em relação às comissões, eu não estou falando da nossa prefeitura, mas o que eu vejo no âmbito público que acontece, muitas das vezes as comissões são submissas ao executivo. Isso é um problema. Porque se a comissão for submissa, ela pode estar prejudicando diretamente o funcionário. E essa é uma preocupação que nós temos que ter, porque acredito eu que deve ter mais ou menos 170 funcionários, né? Hoje a prefeitura, o corpo da prefeitura deve ter. Então é um projeto que acredito que o intuito do prefeito é estar melhorando a administração pública, mas nós temos que tomar muito cuidado para a gente não estar prejudicando os funcionários. Outra questão também que foi muito bem levantada pela vereadora Sábata, e ela usou o nome do vereador Antônio. Na legislatura passada eu já cheguei a discutir o vereador Enes também. É uma questão da prática. Por exemplo, quando você vai participar de um concurso público, tá, no nosso concurso, por exemplo, não diz que você precisava dirigir. É o que você precisava saber dirigir. Diz que você precisava ter carteira. É o que estava lá. A pessoa veio e fez a prova, passou na prova. Ela não teve que provar que sabia dirigir. Aí você vem, um funcionário, ele vai ser avaliado e por motivo A ou B, consta que ele não está apto para poder fazer os serviços aqui e vai mandando. Então, de repente, a nossa lista pode chegar até o final. Porque o próximo que virá também, de repente, ele vai estar nas mesmas condições. Ele tem habilitação. Saindo desse mundo do motorista, vamos para um outro setor, para o setor de obras, por exemplo. Quando a pessoa ele faz a prova prática para obras, de repente a pessoa ele acabou de formar o ensino médio, por um exemplo, e nunca ele fez um concreto, ele não tem que saber. Então, eu acho que tem que ser muito bem observado nesse projeto aqui, foi até uma fala da vereadora Sato, em relação aos critérios e regras. Eu e o vereador Enzo sempre discutimos que falta critérios e regras. Sabe que os servidores eles sabem todas as regras? Porque para você cobrar, você tem que saber as regras. A vereadora que está aqui ao meu lado, a Bárbara, ela mesma diz isso, que esteve 5 anos à frente da administração, ela sabe disso, que você só pode cobrar se você der condições para que o outro possa exercer sua função. Então são preocupações que eu acho que nós temos que ter enquanto vereador, para que a gente não prejudique. A ideia em si é muito boa, mas a gente pode estar prejudicando e muito. Porque esses critérios a ser avaliados são critérios interessantíssimos, mas a gente precisa saber quem vai estar avaliando. Outra questão também que poderia estar nesse projeto aqui, eu não sei se nós temos hoje para poder atender, seria um psicólogo nessa comissão. Eu acho que nós não poderíamos ter uma comissão onde tem, numa empresa onde tem mais de 170 funcionários e que não seja composta por um psicólogo. Então, assim, eu acredito que esse projeto ele precisa ser visto esses pontos que alguns vereadores, os demais vereadores, deviam ler e procurar o prefeito para poder estar melhorando, para a gente poder não estar criando uma faca de dois gumes e estar prejudicando a pessoa que estudou, passou no concurso público e, de repente, por não ter um treinamento, vai ser penalizado. Existem alguns casos que realmente o prefeito colocou que são interessantíssimos. A questão de relação, isso não tem nada a ver com a competência, são coisas que realmente o prefeito, qualquer comissão poderia avaliar relação, essa relação interpessoal, essa relação de horário, qualquer um pode fazer essa avaliação. Mas existem avaliações que temos que ter pessoas preparadas para fazê-las. Então essa é a preocupação que eu acho que nós, enquanto vereador, temos que ter para não chegar e aprovar ou reprovar o projeto, no qual a gente pode estar prejudicando muitas pessoas. Então, gostaria que todos pudessem estar olhando essa relação para a gente poder estar melhorando ainda mais o projeto e não prejudicar os nossos funcionários. Pode? Quer falar? Pode?
Então,
estou terminando. É porque ela pediu, eu pensei que ela teria uma consideração na minha fala.
Eu vou fazer, mas pode falar.
Tá. Então, assim, eu acho que seria muito legal todos os vereadores mesmo olharem, justamente para a gente não ter essa preocupação. Outra questão também. O projeto ele fala sobre servidor. Na verdade, a partir do momento que se tem um secretário, ele é funcionário público. Então, assim, e esses funcionários? Como eles são avaliados? Ah, eles são de cargos de confiança, eles não se enquadram aqui. Eu acredito hoje que nós devemos ter mais de 30 funcionários comissionados no quadro de contratados. Eu não sei o número exato. Será que o prefeito tem condições, ele mesmo, de fazer avaliação de todos esses cargos comissionados? Ou será porque o cargo comissionado ele atende? Nós ouvimos uma vez na sala do excelentíssimo prefeito municipal, eu, o vereador Sorley, ele falando que tinha um funcionário que não cumpria as suas atividades, mas que ele não mexeria com a secretaria dele porque, por causa da situação financeira. Então, peraí. Então, assim, será que o prefeito em si, ele tem condição de avaliar todos esses cargos comissionados? Esses cargos comissionados, a partir do momento que você assume uma pasta, você é funcionário público. Será, como vai ser a avaliação deles? Porque eu acho que os critérios, eles têm que ser muito bem estabelecidos, porque senão você acaba criando uma imparcialidade no próprio grupo. Né? Eu acho que qualquer servidor que estiver munido das suas funções, ele vai estar cumprindo com as suas tarefas, mas o que eu já ouvi por vários momentos de servidores é alguns alegando o seguinte: eu não faço porque o outro não faz, porque o outro tem um certo privilégio. Então, na verdade, quando você vem um projeto desse, tem que tentar melhorar para acabar esses privilégios e todos desempenharem a mesma função e de uma forma que possa atender a nossa população. Porque, na verdade, a Sábado também pontuou, o funcionário público, eu falei isso na reunião das comissões de saúde, onde estava presente a vereadora Barba, a vereadora Sábado, o vereador Gilson Luzaí, eles nunca podem esquecer que são funcionários pagos por nós enquanto moradores, enquanto cidadãos. Então, assim, eles trabalham para a gente. Mas, em contrapartida, a gente tem que analisar esse lado também, para a gente não estar prejudicando. E essa questão de privilégio é uma questão muito complexa em qualquer empresa. A partir do momento que você privilegia um grupo e por um motivo ou outro ele não é privilegiado, você começa a ter um racha e as pessoas, às vezes, elas começam a produzir menos. Esse é o detalhe que eu falei da composição do psicólogo nessa comissão, para poder avaliar esse fator. Senão, eu acho que a coisa pode não funcionar. Era só isso, presidente, em cima da fala. Obrigado.
Boa noite a todos.
Quando o vereador quer fazer uma faixa, ele dá um sinal para o vereador e o próprio vereador já pode liberar.
Eu até parei na sala do que eu
vou imaginar. Aí depois que terminou a fala, aí já tem que ser na ordem de inscrição. Aí tá abaixo.
Você quer falar assim?
Boa noite a todos. Bem, esse projeto, eu acho que ele veio, né? Eu também tenho algumas considerações, mas ele veio talvez até para ajustar o concurso, né? Algumas falhas que teve no concurso, eu acho que também veio para ajustar isso, porque de repente entra pessoas que não realmente passou, mas não está tão capacitado. Mas uma coisa que eu achei interessante é que é toda uma preocupação dentro do projeto que não é bem, não deu certo, saiu. Uma reciclagem, um curso. Então, isso aí me chamou muita atenção, que não está fazendo nada para prejudicar, mas sim para que realmente a gente possa ter funcionários de primeira qualidade. Porque, como o próprio Kleber falou, eu fiquei à frente de uma empresa e ele também é em frente de uma empresa. A gente sabe a importância da gente ter funcionários competentes dentro da empresa e que realmente façam a sua função. E quando ele fala assim, mas será que a pessoa sabe o que fazer? Sabe, porque ela tem todo, quando ela faz o concurso, ela tem todo, tudo que ela, as suas funções, está bem clara, quais são as funções dela. E uma coisa que me chamou a atenção, quando o vereador Kleber falou sobre o psicólogo, porque lá dentro da empresa que eu trabalhava, quem fazia todo esse trabalho era uma psicóloga. E é fundamental isso. Foi um trabalho que, quando a gente bateu, botou vários funcionários, mas quando a gente colocou uma psicóloga formada, preparada para assumir esse cargo, porque elas estudam para isso, de recursos humanos, existe dentro da psicologia o estudo para recursos humanos. Isso é fundamental. Então, isso foi foi uma fala muito boa, que eu já tinha até anotado aqui, mas uma coisa muito interessante. Quem vai ser a comissão? Será que a gente vai participar, o executivo, o legislativo vai participar dessa comissão? É uma resposta que a gente ainda não teve. Eu até já mandei mensagem, só que eu não tive ainda a resposta. Porque, pelo que eu entendi, todos vão ser comissões diferentes. Não sei se eu estou errado, mas, pelo menos, em cada setor, o seu chefe vai fazer parte da comissão, né? Agora, o recurso humano, que é a parte fundamental nesse processo, e eu acho que o legislativo também deveria fazer parte, porque a gente que convive com a população, e uma das queixas que a gente tem muito são de funcionários. Então, até que ponto isso vai funcionar? Essa comissão, que eu acho que a gente até poderia chamar a pessoa responsável, verificar, a gente mesmo fazer uma comissão e ver como vai funcionar isso. Eu acho que a dúvida maior de todo mundo é quem vai fazer parte dessa comissão, porque isso é fundamental. Mas todo o processo, não vi falha nenhuma, vai ter reciclagem, se precisar fazer curso, todo o processo para que a coisa dê certo. É o que acontece no serviço particular, né? Que a gente, quando a gente tem um funcionário, a gente investe no funcionário. Até o ponto, se vê que não dá certo mesmo, mas eu acho que esse projeto é fundamental. Tem que ser aprovado, mas a gente precisa tirar, talvez, não sei se alguém vai pedir vista, mas eu acho que a gente precisa só modelar ele para que a gente entenda melhor. E eu ainda não obtive essa resposta, não sei se alguém teve. Se alguém teve essa resposta de como realmente vai ser essa comissão, se puder falar agora. O que eu entendi foi isso. Mas o projeto é fundamental. Tem que ter esse projeto, mas essas respostas têm que ser dadas para a gente também.
Quando eu escutei o Kleber falar, eu tinha algumas considerações. Mas eu escutei a Bárbara e eu me perdi um pouco. Eu esqueci um pouco das coisas que eu ia falar. Mas eu queria comentar algumas questões. Primeiro é essa questão da comissão, da parte técnica mesmo do serviço, que é o que o Kleber falou e a Bárbara falou. Normalmente essas avaliações de desempenho por comissão, ela tem membros permanentes e membros transitórios. Os transitórios seriam aqueles que respondem pelo setor mesmo, em termos de conhecimento técnico, né, para poder avaliar. Porque tem algumas questões aqui, que estão aqui, alguns itens, que eles são difíceis de você mensurar. Por exemplo, aproveitamento em programa de capacitação, avaliação da aplicação dos conhecimentos adquiridos em atividade de capacitação na realização dos trabalhos. É muito difícil você mensurar o que a pessoa aprendeu na capacitação e o que ela está aplicando, né? o grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados. Aí que eu acho que entra aquela questão da clareza, que eu acho que, por mais que tenha as atribuições, né, eu há poucos dias eu fui ler a questão das atribuições do operário 1 e dos serviços gerais, que teve alguns questionamentos, que teve gente que fez o concurso de serviços gerais e ainda não foi chamado e estava na expectativa. E aí, quando você vai olhar, o grau de diferenciação de um para o outro é muito pequena. Tem ainda uma brecha muito grande na atribuição que fala que deve seguir o que o superior imediato manda, desde que seja compatível com a função. E tem uma outra questão também. Às vezes você se depara com um trabalho, você chega ali para fazer aquele trabalho, mas tem todo um contexto de uma cultura, da forma como aquilo é realizado naquele lugar, da situação que é dada para a pessoa poder exercer aquilo, que influencia sim na produtividade ali e no que você tem de como fazer, né? Às vezes a visão de cada um é diferente. Eu lembro que o Kleber, quando o vereador Antônio comentou a questão do operador, ele falou assim, seria interessante que tivesse uma capacitação do por exemplo, pegasse um operador bastante experiente para poder capacitar os que estão entrando, já que teve essa defasagem. Então, se a gente for pensar, alguns cargos estão tendo isso, né? Por exemplo, o cargo da contadora, ela está tendo um suporte, né? Que o Camilo está lá dando um suporte para ela. Outros cargos já não estão tendo esse suporte do que deve ser feito, o que tem que pegar, né, em que pé que as coisas estão. E por isso que eu acho que é sim válida a avaliação de desempenho, mas eu acho que ela tem que ser ela não tem que ser um fim em si, ela tem que ser um meio de melhorar o funcionamento mesmo do serviço, a produtividade. A gente pode fazer com que cada funcionário dê o melhor de si, né? Promover o desenvolvimento dele. E assim, a questão do psicólogo, eu comentei antes da reunião começar com o vereador Kleber, eu falei assim, foi um projeto que eu li com bastante cuidado, porque é uma coisa que a gente estuda, porque tem N questões que interferem ali naquele desempenho e que precisam ser enxergadas, né? E uma coisa que eu acho muito importante também, que o vereador Kleber falou, a questão dos cargos comissionados, pensar talvez incluí-los nessa avaliação de desempenho ou não, e principalmente na neutralidade dessa comissão, né? Eu acho que tem que primar porque essa comissão seja o mais técnica possível e o mais neutra possível, para que o objetivo em si seja melhorar aquele funcionário. Isso assim, com certeza aqui está falando, como a vereadora Bárbara comentou, sobre os treinamentos que vão ser oferecidos, né? Apesar de não estar especificado bem como que vai ser isso, eu acho que talvez fosse bacana que tivesse esse treinamento antes, que tivesse essa conversa antes, né? Que fosse feita mesmo essa análise setor a setor, o que você encontrou, o que você espera. O que eu espero de você aqui enquanto pessoa que assumiu esse cargo, que às vezes essa clareza que a gente acredita que está ali discriminada no edital de concurso, ela não, na verdade ela não existe assim, com essa objetividade, com essa clareza. E eu acho, como eu já disse, os funcionários, eles precisam saber as regras do jogo para eles poderem jogar, né? A gente vai jogar, a gente sabe quais são as regras para a gente poder ser o vencedor, para a gente poder ganhar mais pontos e por aí vai. E, bom, se ninguém pedir vista, eu peço vista do projeto.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores.
Boa noite.
É um projeto, eu levei para casa, fiquei estudando, muito, eu acho muito valioso. Mas voltando aqui no vereador Kleber falou, da avaliação de formação de comissão. Essa comissão, eu acho muito, de uma comissão para avaliar todos os tipos de setores. Mas voltando atrás, presidente, eu acho que essa o executivo deveria muito pensar antes de chegar para aqui, da época de fazer o concurso, ter uma avaliação, né, ter uma comissão para avaliar, para acompanhar, para ter um critério. Porque nós falamos aqui, todos falamos, motorista ter uma aula prática, porque como vai dar um ônibus cheio de criança para o motorista? Então aconteceu de motorista passar aí, vocês tudo sabem disso, não precisa falar, vai pegar o ônibus, ah, não sei dirigir o ônibus, né? Bom, voltando aí, se tivesse feito uma avaliação critério, eu achei péssimo a edição de concurso, pelo menos do que eu entendo lá da avaliação de operadores. Eu achei péssimo, vocês lembrarem aí que eu deixei claro aqui, né, que eu deixei muito claro, que na reta foi muito bom e na patrol laminou. É uma coisa. Como já saiu a orientação, estava aqui. Eu conversei isso com o prefeito. Ele falou, se não passar, eu não... Mandou trabalhar quem que acompanhou para ver o que o operador foi fazer. Na saída da reta, falei para o vice-prefeito, falei, vai voltar fundida a reta. Falei isso para o vice-prefeito. Do jeito que a reta saiu da oficina, virou aqui na padaria, eu chamei para... Estou falando no troço, aqui está gravado. Falei para o vice-prefeito, falei, ó, a marcha que lá vai, a máquina vai voltar fundida. Apesar que a máquina já estava ruim, fundiu ali. E a avaliação da patrol? Quem que fez a avaliação dos danos pesados de quebrar a patrol? Por que quebrou? Tudo tem que ter uma avaliação. Eu acho que essa avaliação ela teria que ser da prefeitura. Por que quebrou ali? Foi falha de quê? Tem vários setores, né, que a gente trabalhou em máquina e sabe disso. Então não teve nada disso. Então a gente fica voltando aqui. O que o Cleber falou, a Fábio falou, eu acho que foi muito por isso. Formou uma comissão, mas a Bárbara falou ali, a vereadora Bárbara, que acredita ela que de cada setor um chefe. Mas às vezes esse chefe está precisando mais do reciclagem do que o próprio operário. Isso pode estar acontecendo. É uma coisa séria. Então, para formar essa comissão, nós temos elementos aqui dentro da Câmara aqui, né, eficientes para fazer isso. Tem grandes vereadores aqui que a gente conhece do desempenho, do trabalho deles, que possa acompanhar, avaliar. Mas será que vai valer a pena? Esse esforço que nós vamos ter, essa discussão vai valer a pena? Porque muitos aí passam a ser emprego político. E todo mundo só preocupa com o voto. Ninguém preocupa com falar a verdade, não, porque às vezes a verdade eu vou perder o voto.
Tá doendo.
Então é muito preocupado. Senhor presidente, eu até avancei um pouquinho no assunto que não era muito aqui, voltando atrás do concurso. Desculpe aí de eu ter que voltar, mas que se nós tivesse uma comissão para fazer a avaliação do concurso, que o concurso saísse em cima, não fosse a bagunça que foi feita na parte que eu estou falando, lá que eu conheço, foi muito mal feito. Porque para operar a máquina não é escrito, não. Operar a máquina seria prática, porque a prefeitura estava pagando para fazer um concurso para adquirir operador. Agora, ele passou na escrita, muito bem, tudo bem, passou na escrita, ele vai fazer o concurso prático. Ele não passou, mas você vai avaliar o concurso prático. O cara passou porque a prova foi muito bem na prova. No painel de leitura da máquina, ele passou, então contou o ponto dele do painel com o que ele fez na prova e passou. Não foi com o trabalho. Então, eu acho que isso aí, algum dia tiver, acho que no nosso mandato talvez não saia outro concurso, mas isso aí é uma coisa que a gente deveria ter muito cuidado para que fazer um concurso responsável. Obrigado.
Só na sua fala, posso falar aqui na sua fala? Não, só na fala dele, quando é uma coisa que eu comentei aqui, que eu acho que errar é humano, persistir no erro que já é burrice. Eu acho que nesse momento que o prefeito fez esse projeto, talvez ele percebeu algumas falhas que teve no concurso e, de repente, eu acho que é até louvável ele estar colocando para que conserte, que eu acho que a gente também está aqui para ajudar nesse sentido. É, o senhor mesmo é uma pessoa que observa muito em relação a isso. Eu mesmo, quando a senhora falou, quando a patroa, não sei se é a patroa que fala, foi lá no sítio fazer um serviço, eu achei assim, ficou tudo perfeito esse novo, né? Depois eu fiquei sabendo que quebrou a máquina, mas eu falo assim, na minha opinião, eu achei ele ótimo. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar com todo mundo, avaliar, que às vezes ele pode ser ótimo ali, fez um trabalho ótimo, mas em outro setor talvez não esteja. Então, eu acho que, por isso que eu acho que agora não adianta a gente falar, não, foi tudo errado, mas eu acho que esse momento que houve, vamos consertar, né? Se houve algum erro, se ele fez nessa intenção, né? Parabéns para ele, porque é uma coisa que agora é só a gente tentar. Uma coisa que eu só queria falar sobre até o curso que a Carol deu assim para a gente, que quando ela falou assim, o vereador ele tem que estar efetivamente, né, como, quando você falou, que às vezes tem, né, a gente está aqui, mas talvez o nosso trabalho não esteja sendo tão efetivo, assim, sempre estar lá cobrando, olhando, fiscalizando, fazendo nosso papel. Mas eu acho que é o início, né? A gente sempre está alerta. Então, quando eu li esse projeto, eu falei, realmente, talvez, não sei se é, mas é a falha que houve, talvez seja o conserto. Mas que cada um daqui falou uma coisa importante, que eu acho que agora, esse momento, a gente unir e a gente levar para o executivo, né, que, de repente, eu acho que ele é bem aberto nisso, para que as coisas funcionem bem. Que eu acho que várias cabeças pensam melhor que uma. Talvez ele esteja com a ideia, mas cada um levando a sua ideia, a gente, de repente, ou a gente reúne antes, coloca no papel e a gente leva lá para que ele possa atender os pedidos da gente também, né? Para que esse projeto fique realmente um projeto bom.
Boa noite a todos. Por falta de avisar, não fui, porque a maioria dos vereadores, aqui, acho quase todos, pediu que o grau de escolaridade para motorista, para o pessoal da Magis, que fosse de quarto ano, porque aqui tem grande profissional na cidade, então, por falta de avisar, não foi. Eu lembro até há 2 anos e meio atrás, a indignação do Hélito, motorista, falando que, ele indignado falando aqui, que viaja longe, viaja para São Paulo, viaja não sei para onde, sempre caía nas costas dele, e tinha motorista que só percorria aqui São João do Rei, Lagoa Dourada, Vicente Costa. Então, para uns motoristas, as viagens mais longe, que viagem perigosa, então aí vai a capacitação de cada um, sabe? Quem faz menos, eu acho que tinha que receber menos, quem faz mais, recebe mais, assim, meu ponto de vista. Assim, já que passou no concurso motorista, por exemplo, sabe? Para mim tinha que ter prática, para mim tem que saber rodar essa cidade toda aí, perto, longe. Igualzinho o Antônio está falando, e o Nadir também falou que está aposentando, eu acho que até aposentou, e está com medo de qual motorista que vai pegar esse 11 das crianças, e a Fátima pediu ele para ele ajudar, e ele não quer ajudar, porque ele sabe as condições de motorista, acho que só um lá que ele falou assim, esse tem capacidade de dirigir um ônibus. Eu acho que esse projeto veio para corrigir alguma coisa assim, sabe, para tentar, sabe, dar prática para as pessoas que estão entrando. Como foi dito também, às vezes o supervisor, às vezes o secretário precisa de reciclagem, sim. Acho que todo mundo precisa de reciclagem, sabe? É tudo conversado e entendido. Só isso.
É só mais uma coisa que eu queria completar aqui. Eu acho que essa ideia da avaliação de desempenho, que é de tornar os funcionários melhores... Eu já falei aqui numa outra vez, se eu não me engano, foi na época das indicações de cidadão honorário, que eu até comentei que o vereador Antônio, ele é muito atencioso nessa questão de reconhecer o que as pessoas fizeram. E eu acho que uma forma de motivar, e eu já falei isso, vamos reconhecer quem que a gente tem de destaque. Às vezes a gente vai nessas grandes redes aí de alimentação, você vê lá uma fotinha da pessoa e está lá escrito assim, funcionário do mês. Às vezes aquilo não vai onerar em nada na prefeitura, não vai gastar nada, mas para aquele funcionário que teve aquele reconhecimento,
ele já vai prestar um serviço melhor, ele já vai estar mais motivado e ele vai querer acertar mais porque ele está sendo reconhecido naquilo que ele está fazendo. É uma coisa pequena, mas que vem de encontro com isso aqui, né? Que vem para somar. Então, eu acho que essas questões para motivar, para poder gerar promoção, gerar benefício, gerar reconhecimento, também faz diferença no que o profissional vai fazer, de buscar melhorar, de buscar excelência, de ser melhor. Outra coisa que eu acho que é muito válido e que entra também essa questão de cargo de comissão e todas as outras, cada setor podia ter uma caixinha de críticas e sugestões da prefeitura, né? A gente presta serviço é para o povo, então vamos deixar o povo falar como é que está sendo esse serviço. Igual quando a gente está dirigindo e tem um caminhão na frente e está lá assim, como estou dirigindo? Você liga e fala? Então, se você tiver a possibilidade de participar daquilo, você pode fazer aquilo ser melhor. Eu acho que isso tudo, até para você elogiar um funcionário, tudo isso são ações que vão promover a melhoria dos funcionários que a gente tem e do serviço que a gente está recebendo, né, como um todo.
Só complementando o que ela falou, concordei em algumas coisas e o que eu não concordei, isso assim veio até da psicóloga que trabalhava com a gente, que eu não concordo, porque ela me convenceu também pelo diálogo dela, é funcionário do mês ou funcionário do ano. É muito difícil você determinar isso. De repente você motiva um e desmotiva vários. Só estou colocando uma observação que foi até minha proposta fazer isso dentro da empresa. E a psicóloga me convenceu ao contrário. Eu sei que isso aí não tem nada a ver, que isso é uma coisa da prefeitura, mas assim, só porque você falou, a gente pode fazer várias outras. A prefeitura pode fazer vários outros assim, incentivos. Só essa colocação de que é muito perigoso você colocar sempre funcionário melhor, que às vezes você motiva um e outros, né? Até a forma de avaliar, como você vai avaliar se ele é melhor. Só um exemplo, assim, tipo na saúde, vários técnicos de enfermagem, você tirar um e dizer que ela foi melhor, de repente foi melhor em alguma coisa, assim, mas de repente desmotiva outros funcionários. Só essa colocação, mas sim, que ela me convenceu que realmente dentro de uma empresa ou de uma coisa, isso não é legal.
É uma questão muito de ponto de vista. Se for pensar por esse lado, você poderia achar isso, mas se a ideia é motivar, sempre vai ter um destaque. Então, talvez o que um recebeu faça com que o outro queira receber também, entendeu? E aí a ideia seria essa. Mas é uma questão também de egos, né? De trabalhar os egos de cada um. Mas que tem sim retorno.
E trabalhar ego não é fácil.
Não, mas. A ideia é.
Eu entendi. Não, mas eu achei
sim, é uma questão de ponto de vista mesmo. Porque da mesma forma que pode desmotivar, pode motivar para que no próximo mês eu seja o funcionário do mês, digamos assim, entendeu? E aí as questões, os critérios para mensurar isso, aí seria de cada setor, de cada responsável por setor, de avaliar, né? E que cada um fosse ciente daquilo que vai ser avaliado, né? Assim como na avaliação de desempenho.
Boa noite a todos. É só uma observação. Eu já falei várias vezes aqui nessa cadeira que a gente está aqui é para, né, para fiscalizar, é para ver o que está certo na cidade e etc. Então, esse projeto, todos falaram aí, foi bacana a fala, todo mundo está bem focado nele. Eu acho que ele veio para se realizar aquilo que eu venho falando desde lá do começo, de colocar coroas para caminhar. Então, resumindo, eu ouvi muitas coisas aí em relação ao psicólogo. Eu cheguei a ouvir de várias pessoas concursadas chegar perto de mim e falar que assim, como você me avalia? Eu falei assim, ó, eu não posso te avaliar, você é um funcionário. Você acha que eu faço meu trabalho bem? É, na medida possível eu estou vendo, mas na real quem tem que te avaliar é o seu superior. Eu sou o seu fiscal. Então, de repente, eu posso falar para você, você pode muito bem falar com o seu superior, falar assim, ah, o cara lá é melhor que você. E falaram para mim também, gente concursado, inclusive ainda falam, que gente concursada não pode se mandar embora. Eu ouço isso aqui, por incrível que pareça. Isso não é um absurdo. Simplesmente gente concursada que trabalha na nossa cidade, que, né, que a prefeitura é uma firma do povo, eu ainda ouço isso ainda. Então, esse parece que ele, né, ele veio para colocar. É, como que eu posso falar? Colocar para seguir. Eu falo para seguir, é para as coisas de boas aqui na nossa cidade aconteça. E, resumindo, só para fechar, eu acho que a vereadora Bárbara, ela fala muito bem, é uma observação minha. Prefeitura, vereador e etc., tem que ter esse contato de quando vir. Os projetos para cá, a gente está ciente naquilo que pode vir a acontecer. Então tem que ter essas reuniões. Está falando aqui de avaliação. A gente, cada um que levou os projetos, cada um que as falas que foi falada aqui, a gente está bem focado no projeto. Então tem que sim colocar o projeto, não pode deixar ele desse jeito, dar uma arrumada nele. A gente, né, que é o ter contato com o pessoal de lá, com o executivo, para se chegar num fator positivo. Eu acho que a palavra é essa, positivo. Então, fazendo isso, eu acho que a gente vai colocar o coroço para funcionar, para andar no seu devido lugar. É só isso, presidente. É só uma observação.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Achei pertinente a fala de todos, né? O artigo 9º também, que eu achei bastante interessante. Onde ele fala que vai avaliar os servidores efetivos também. Então, assim, eu não sei como o Zay acabou de dizer, o servidor está ali e acho que ele não pode ser mandado embora. Então, achei importante. E, como eu sou servidor, eu passei por duas avaliações. Acho que a prefeitura contrata uma empresa. Vou resumir mais ou menos aqui que eu lembro. Que essa empresa vem aqui, ela dá uma palestra, né, falando dos direitos e deveres do servidor. E essa prova, ela fala do cotidiano, do serviço que ele faz, né? E como está dizendo aqui os indicadores, tem lá as perguntas e tem a, como está aqui, eficiente, bom, regular, insuficiente. Aí se cria uma comissão, acho que cada setor tem uma pessoa do conselho ali, do setor. Por exemplo, no meu caso foi o Marcos, na época, junto com o chefe imediato, né? No caso, o secretário de obras, que é o minha função, né? Então, você também ali, você se questiona com o seu chefe imediato. Ele te avalia através da sua prova. Por exemplo, se você é uma pessoa assídua, se você colocar aqui é bom, e ele achar que você é ótimo, por exemplo, ali na prefeitura, a gente assina ponto. Até aconteceu um caso inusitado com, no caso na época era seu pai, que era meu xará, o Gilson, né, que era o secretário, a questão do horário, a gente nunca é pontual. Ser sincero, nunca é pontual. Aí eu coloquei que eu era bom. Aí ele discordou. Falou, não, você é eficiente. Falei, não, não sou. Falou, ué. Por quê? Ué, olha o livro de ponto lá. Você assina 7, 11, meio dia e meio e as 4. Então, assim, bastante interessante. Aí ele... É uma chance também do servidor tá livre. Por exemplo, um servidor X que trabalha na varreção, por exemplo. Ele está fazendo serviço ali meia boca. Aí ele coloca que ele é bom, aí o chefe coloca que ele é insuficiente. Aí ele vai poder questionar por quê. Aí ele vai dizer assim, por exemplo, ele trabalha com uma vassoura, com uma pá e um carrinho, né? Aí vamos supor que a vassoura que ele varre está toda ruim, com defeito. Ou ele não tem o EPI, o equipamento de proteção individual. Né? Então é uma chance dele estar questionando isso. Então é isso, presidente, só para dar uma pequena esclarecida.
Você sempre teve essa avaliação?
Fiz duas avaliações quando eu comecei.
Só na sua fala, posso, Justo?
Sim, eu já terminei, pode.
Você falou de eficiência. Eu vejo outra observação. Quando se começou a gestão, é observação minha, eu acho que todos têm essa observação também. Era todos os dias feito as reuniões no pátio da prefeitura.
Está falando a...
Isso, da gestão de todos, do secretário de obras, com todos os...
Que faz a prova, que eu estou falando?
Não, estou falando de avaliação, estou falando do começo da gestão.
Ah, sim, sim, sim.
Hoje, eu falo com convicção, não está daquele jeito. É a forma de estar consertando isso que está. Hoje, você pode ir lá 7 horas, horário de 11 horas, meio-dia, 4 horas, 17 horas, que são as 5, que eles não cumprem o horário. Não digo todos. Você falou que assina ponto. Então, eu falo com a convicção que isso não está acontecendo aqui na firma do povo, que é a prefeitura. Eu falo com a convicção. Então, essa forma que veio o projeto é de se consertar. Quando eu falo que é para consertar, é para colocar a cidade em ordem. O fulano foi lá, ele saiu para almoçar 11 horas. Ele deveria voltar meio-dia. Ele não volta meio-dia, ele volta uma hora. Certo? Então, vai ser a maneira de a gente estudar o projeto. Ele é muito bacana nisso, porque vai colocar para funcionar. Que até então... eu te ouvi, né, da vereadora Bárbara, você não estou entendendo a sua fala, eu estou com coisa assim só lembrando, Bárbara. Mas essa eu não sei muito expressar muito, mas desse jeito, dessa forma, eu acho que vai colocar no seu devido lugar. Se ele é feito, ele fez o concurso, ele fez para aquilo lá. Não que ele tenha que fazer daquele jeito, ele ser perfeito, mas ele tem que cumprir o horário dele, que ele é um funcionário. Como eu cumpro, todo mundo cumpre aqui. Então, eu acho que isso não está acontecendo mais aqui na cidade de Progresso de Baixada. Se alguém não observou, pode observar que está acontecendo isso aí. É só isso, presidente. Obrigado, Justo, professor.
Só mais uma coisa. Isso que o Gilson falou vem daquela questão do funcionário se avaliar, né? Que é uma das formas que eles usam também em avaliação de desempenho. E ela é muito interessante porque ela mostra que às vezes o funcionário ele se vê exercendo uma atividade que talvez condiz ou não condiz com o que as outras pessoas estão vendo. E isso que ele falou, que é o que eu tentei dizer, que são os instrumentos de trabalho que a pessoa tem para exercer aquele trabalho. Então, às vezes, sim, como que você vai exigir que a pessoa que está varrendo a rua varra com excelência se ela não tem uma vassoura que condiz com o que ela precisa fazer, né? E aí, por isso e essa questão que o vereador Luzair falou das reuniões que tinha antes, por isso que eu insisto que eu acho que é importante que o funcionário ele tenha ciência do que é cobrado, do que vai ser cobrado dele, que ele tenha essa possibilidade de conversar com cada chefe sobre o que ele está exercendo ali, o que ele tem de elementos, as dificuldades que ele encontra para poder executar os trabalhos dele, né? Isso tudo vai interferir no trabalho que ele vai prestar. E às vezes a forma como ele se vê dentro do que ele entende é diferente. Então, esse feedback que ele vai ter é legal, mas talvez seja um feedback bacana para o próprio chefe de setor que não está enxergando a situação. Por isso que talvez antes de você avaliar, seja legal que você veja como que está funcionando tudo, como as coisas acontecem, para você fazer aquilo. O que eu vou avaliar? Né? O que eu vou exigir? Dentro do que eu ofereço, o que eu posso exigir? Né? Como que eu vou exigir isso? Isso eu acho que faz as coisas engrenarem, né?
Só para finalizar, eu acho que a gente poderia se organizar que eu acho que cada um tem muita coisa para falar, muita coisa para, né? A gente poderia marcar um dia para que a gente colocasse essas ideias no papel e levasse lá, porque de repente a gente fala muita coisa e não chega lá. Eu acho que é muito importante isso. A gente, né, a gente tem, assim, a gente tem uma sorte de ter uma psicóloga aqui também, que eu acho que isso vai ajudar muito. Quando eu falo assim é porque não está dentro do executivo. Mas eu acho que a gente poderia marcar um dia, é uma sugestão, se todo mundo concordar, para que a gente coloque essas dúvidas, essas sugestões no papel, para que a gente possa mandar para o executivo ou marcar uma reunião com ele. O que é que vocês acham? Se é válido isso, né? Eu sugiro isso, porque eu já vi várias ideias aqui. O Gilson, foi muito legal sua fala, você como funcionário, que a gente vê que a coisa funciona, só pode aprimorar. Eu acho que é interessante. Essa é a minha sugestão. Se vocês concordarem, a gente marca um dia e a gente coloca no papel, ou, né, antes de chamar, ou um fica responsável por levar. O que é que vocês acham?
A Mariana está querendo fazer uso da palavra.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Pelo presidente, a gente, né, conversou aqui antes, ele me perguntou se eu já queria falar ou se eu queria esperar as dúvidas. Eu achei melhor esperar as dúvidas para a gente ver. Primeiramente, eu considerei todas as, né, que todo mundo, as avaliações que todo mundo colocou do projeto e tudo, e falar que a gente está sempre disponível para o caso de dúvida. A vereadora Sábato teve dúvida, o vereador Cleve. Então, assim, se eu já soubesse, a gente traria até solução hoje. Igual a que a vereadora Bárbara falou, eu achei muito interessante de fazer uma reunião. Aí, se vocês quiserem fazer uma reunião, mas eu vou colocar alguns pontos aqui, se tiver alguns outros que vocês tiverem dúvidas e tudo, a gente pode trabalhar. Primeiro, a comissão ainda não está definida ainda, porque o projeto não foi aprovado, né? Então, o decreto vai sair depois, a gente levantaria, né, colocaria o que está aqui ainda, no prefeito vai fazer esse decreto. E se quisesse, poderia mandar uma indicação pedindo que algum vereador ou alguns vereadores faria parte dessa avaliação. Às vezes a Sábio, como psicóloga, ela entraria, né, em alguma área. O Kleber trabalha, né, assim, em comércio, poderia ir no operador de máquinas, ou o Gil só, né, no setor de obras, o vereador Antônio no setor de, tipo, motorista de máquinas, porque ele tem. Então, assim, formando a comissão de obras ou promotorista, ficaria interessante que tivesse um representante, o Luzair também do setor de obras, né, que tem experiência. Então, eu acharia muito interessante que se tivesse. A avaliação, a comissão, pelo que a gente conversou lá, mais ou menos, para resolver, teria, por exemplo, para avaliar os profissionais da saúde, seria alguém da saúde, alguém envolvido no setor de obras, né? Seria aquelas pessoas que estivessem específicas, que teriam conhecimento da área e no exercício do cargo, nas atribuições que estão descritas lá na atribuição do cargo. Então, assim, essa seria mais isso. Aí a gente pode marcar essa reunião para a gente fazer, acho que seria interessante, e aí para ver os apontamentos que seria feito. É um projeto que, né, para fazer uma avaliação tem que ter essa lei, porque como é que a gente vai fazer esse critério? Porque aí contrataria. Já foi, a gente está orçando uma empresa para fazer avaliação de desempenho, igual teve, que o Gilson falou, vem uma empresa de fora para ficar assim, bem impessoal e não ficar aquela subjetividade. Mas nós estamos fazendo essa cotação, mas aí a gente precisaria desse projeto, de já ter a lei para ter para mandar, porque as empresas elas estão exigindo que a gente tenha uma lei para a gente mandar. Teve uma até que aceitou mandar o projeto de lei. Eu pensei, não, a gente manda para resolver. E o do cargo só tirando uma dúvida, do de motorista, todo mundo exigiu, e a UFSJ, quando fez a cotação de preço com ela falou que se fosse fazer prova prática de motorista, que eles nem pegavam. Que eles nem para operador de máquina eles quiseram pegar com a gente pedindo prova prática. Porque tem um entendimento do Tribunal de Contas do Estado que se a pessoa já tem a carteira D, ela já é motorista de caminhão. E aí a gente pediu, mas eles não quiseram para não ter problema, para anular todo o concurso, aí não pediu de motorista. que na época a gente ficou. Mas é um entendimento que vem acima e, infelizmente, a gente precisa dessa avaliação para poder fazer esse filme.
Está na sua fala? Posso falar? Está vendo? Eu estou vendo a sua palavra e estou observando. O senhor Antônio falou de operador de máquinas. Nós batemos em operador de máquinas e motoristas aqui. Eu acho que os vereadores estão bem lembrados. Então, foi feita a avaliação do operador de máquinas e não fez do motorista.
Mas, não, tá, mas o entendimento do TSE é só para motorista. Já, mas a UFSJ não aceita de operador. O entendimento é meu, só de motorista. Mas eles não entendem. Aí, por exemplo, aí foi bom que como ele que não tem, no entendimento, que operador pode ter prova prática, aí a gente colocou, assim, a prefeitura colocou, por quê? Para tentar fazer um filtro. Mas o motorista, infelizmente, é o sentimento deles, a carteira dele.
E põe, de repente, tem um cara com a carteira dele ali que não sabe pegar um ônibus e sair com o ônibus. E aconteceu isso aqui, como ele falou. Tá vendo? Mas até é forma de as coisas estão acontecendo. Então, igual ele falou na fala dele, para os próximos, é só a gente ficar observando. Por isso que a gente está aqui. Observa, fala. A gente não quer questionar que lá ninguém é melhor do que o outro. É só para a gente colocar, ajustar ela para as coisas acontecerem bem.
Aí, nesse caso do motorista, ele não sabe dirigir um ônibus. Aí ele vai para o curso de reciclagem. Aí, não, ali vão colocar ele no pátio para fazer um teste com ele. Ele não sabe dirigir. Aí vai para o curso de reciclagem, porque aí aqui a gente já tem na lei o respaldo para ele fazer o curso de reciclagem. Aí ele vai fazer o curso, igual parece que motorista de educação, eu não tenho certeza. Mas eu acho que exige que ele tenha um curso. Não tem, eles têm que fazer um curso para ser motorista de educação. Então, assim, aí ele é específico para mexer com criança. Então, assim, aqui você mandaria ele para fazer a reciclagem, que eu acho interessante. Porque o entendimento do TSE é que ele não precisa de ter. Mas alguém tem alguma dúvida?
Depois eu queria só concluir. Pode falar? Eu só queria falar que aproveitar a palavra que o vereador Zaias falou. De quando começou a avaliação, de quando o prefeito impôs, no princípio e agora, como está a parte do funcionário. Mas isso aí, vereador, você depois corrigiu, que alguns têm uma parte de funcionário muito correta, que merece todos os parabéns, tanto cumprir como horário, como produção, como ser profissional na área deles. Então tem. Como tem aqueles que simplesmente são relaxados. Voltando assim, você falou. Não teve como fazer aula prática motorista. Eu acho que essa lei, no meu modo de ver, como eu sou muito leigo, está errado. Várias prefeituras teve sim a prática, o concurso prático. Do operador teve concurso prático. Mas ele não valeu o concurso prático, não valeu para a função, não. Valeu para a escrita. A função não valeu.
Só teórico. Só teoria.
Eu dou a mão para a matória, ele é operador. Então, o que eu vi ali? Não estou culpando eles, cara, tem direito de ir lá fazer o concurso e a prefeitura tem que engolir, porque infelizmente ela vai engolir. Não, não adianta nós fazer comissão aqui, não, porque vai engolir todos que é mau funcionário, que está ali, que não é motorista, que seja, vai ser engolido. Então não está quebrando muito, mas a sugestão sua da formação aqui, eu achei ela muito válida. Ela é muito boa, a sugestão, para fazer, para ver, dividir as comissões aí, para ver se dá para aproveitar. Mas que tem funcionário, tanto operário como de toda a classe aí, é responsável na prefeitura, tem com horário, com tudo. Tem uns aí que merece parabéns, viu?
A gente fala todos esses. Quer
fazer alguma colocação, Maria?
Não, acho que eu não quero.
É só uma dúvida só. Quando você tem uma carteira de habilitação D, por exemplo, aí você vai na empresa, presidente, qualquer empresa que você for lá levar o seu currículo, se você tiver só a habilitação D e sem nenhuma experiência, sem nenhuma hora rodada, eles nem olham, sabe? E aqui na prefeitura, por exemplo, aqui foi, é só trazer a carteira. Então é uma responsabilidade tão grande para a prefeitura você botar um profissional sabe, para transitar de ônibus ou caminhão. Então, está aqui a minha deixa, não sei se pode.
Não, bota... infelizmente, isso aí é do Tribunal de Contas, assim. Então, não é nem da Prefeitura, porque é a Prefeitura que iria exigir. Porque quebra carro, dá prejuízo material para a Prefeitura, né, essas coisas. Mas, infelizmente, está acima da gente e a gente tem que respeitar. Então, não foi vontade do prefeito, não. Tem um entendimento. Se quiser, depois eu mando uma cópia para cá. Eu ia até trazer hoje, mas, na verdade, eu esqueci. Que tem esse realmente do motorista, porque eu já sabia que ia ser assim, que tá né? A gente sabe que é perigoso, pode perder, pode até bater o carro tendo né, criança, alguma coisa, mas infelizmente está acima da gente. É o entendimento deles.
Vou ser breve só para fechar. Marina, eu vou usar a sua fala, mas eu vou finalizar respondendo uma fala do doutor Antônio, do vereador Enzo, tudo pertinente, só uma colocação. Em relação ao comentário que o senhor Antônio fez em relação à máquina, na legislatura passada eu sempre cobrava do supervisor de obras, Marcos Arvelos, vulgo Bolada, e várias gravações aqui, eu cobrava em relação à manutenção de óleo do maquinário dos carros, e várias vezes ele falava que o carro dele rodava com quilometragem acima e ele não se importava. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque a máquina que realmente fundiu o motor, quando o operador saiu do pátio, ela acendeu a luz, né, condenando que estava faltando óleo, e ele estava indo para o posto de saúde, para o posto de gasolina, para poder fazer o reabastecimento, e quando foi detectado, estava uma lama no motor. Então, na verdade, o motor não fundiu devido a esse operador, e sim justamente a essa falta de manutenção, na qual eu responsabilizo o operador, onde qualquer pessoa pode pegar a gravação nas quais eu fiz, e até conversei com a pessoa, se ele conseguir me dar um laudo que realmente a máquina foi danificada devido a essa manutenção, para a gente poder estar processando ele, porque na verdade é um bem público, é um bem nosso. Então, na verdade, tinha uma lama lá, um barro lá, porque o óleo tanto tempo que não fazia. Então, o operador, na verdade, ele pega a máquina com 2 dias, acendeu, ele foi no posto. Essa era a colocação. Em relação ao que o vereador Enio fala, em relação ao seu comentário, presidente, a gente tem que olhar duas vertentes. A primeira, quando alguém vai fazer um concurso público e pede lá motorista e não pede experiência, até esse momento não está errado. Mas o que eu admiro no motorista é quando ele chega aqui no pátio da prefeitura e chega alguém e fala, você vai dirigir um ônibus. Ele tem humildade e fala, eu não tenho condições de dirigir um ônibus. Isso mostra humildade. E não acho justo ele ser penalizado por ele não ter condição de dirigir um ônibus, sendo que lá no concurso realmente era aberto para motorista, mas não tinha essa exigência. Porque ele seria irresponsável de não ter condição de pegar um ônibus cheio de criança. Então a gente tem que olhar as duas vertentes. Isso é muito legal. E essa experiência que é adquirida, né, a gente está na gestão há 16 anos, geralmente os nossos motoristas são feitos na empresa. Ele começa num carro pequeno, vai adquirindo experiência, a gente vai dando para o nadeiro crescer. É o que a prefeitura poderia fazer. Então um motorista que ele não tem condição de dirigir um ônibus, parabéns por ser humilde, e que a prefeitura vai colocando ele. E outro detalhe também, ele não tem que ter, contrariando a sua fala, eu acho que todas as falas são importantes, mas contrariando, eu dirijo há 20 anos, e se você mandar eu ir no Rio de Janeiro, hoje eu vou. Mas se você chegar para o motorista e falar assim, você vai no Rio de Janeiro, ele fala que não vai, que está com medo, é melhor você não mandá-lo mesmo, porque ele vai provocar um acidente. Então isso é uma fala muito importante, que quem está num cargo de chefia, ele tem que ter esse olhar crítico para poder administrar o material que ele tem, para ele não prejudicar o andar da coisa. Então a fala era isso, eu acho que eu não poderia deixar de comentar, porque está gravado, acho que é muito importante ficar gravado. Em relação à fala da Mariana, quem sou eu para contrariar a fala da Mariana, que é formada e passou na prova da ordem? Jamais. E por coincidência, terça-feira eu peguei essa resolução do TSE, a qual foi muito discutida aqui, e não vamos entrar em discussão em relação a ela, mas eu vou pegar ela que eu li essa semana e vou trazer, porque o TSE não proíbe, não, acho que a Carol lembra que a gente conversou, a assessora jurídica no momento era a Eldan, que era, a gente discutiu, e no final chegou no seguinte consenso, que lá, eu até sublinhei, a Carol me orientou, lá em momento algum o tribunal ele proíbe, ele só coloca lá vírgula, não exige, quando não exige, não existe uma proibição. Então, assim, se você não trouxer ela na próxima reunião, eu peguei ela essa semana, vou trazer para a gente poder conversar sobre ela, porque ela não existe necessariamente uma proibição. Existe lá uma observação, meu entendimento, que fala que não é necessário. Então, não é necessário, eu vou voltar novamente para finalizar minha fala e jogo realmente a responsabilidade de não ter tido a prática pedida por todos os vereadores que não têm voz realmente nessa casa ao prefeito. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Mais alguma colocação?
Aí vocês já querem marcar? Posso falar?
Eu vou fazer um encaminhamento aqui. Os vereadores querem fazer uma reunião antes e tirar uma comissão para estar discutindo isso com o executivo?
A gente até já levanta.
Faça uma reunião de todos os vereadores que quiser participar. Se quiser participar, tira as sugestões, monta uma comissão especial de 3 vereadores e vai no executivo. Sugestão de dia para essa reunião. Dos vereadores.
Vai ter reunião extra para votar ou não? Não,
não, essa é uma reunião formal de discussão de sugestões.
Não,
não é a reunião para discutir a votação do projeto, não.
Só por exemplo, como todo trabalho aqui, qualquer dia da semana, eu gostaria de sugerir que fosse às 17 ou às 18, porque para dar possibilidade a todos que quiserem participar, né? Eu acho que 17 ou às 18 é um horário, né? Eu acho que é um horário que a maioria pode estar presente. De repente, um horário mais cedo fica meio que complicado para.
De preferência, segunda, quarta ou sexta.
Eu não tenho preferência disso. Eu acho que a questão de horário seria interessante.
Algum dia? Essa semana já?
Mais de semana, hein?
Pode ser na quarta agora.
Depois de amanhã? Vai dar tempo para o vereador levantar?
Não, não. Não. Então deixa para semana que vem.
Eu acho que é interessante estudar bem, aproveitar
bem para não.
Porque eu esse projeto, eu estudei muita coisa dele, eu vi modelos de projetos que tem até anexos detalhados. Então, acho que de repente pode sair dessa reunião, desse encontro, uma emenda. Para estar melhorando o projeto, leva para o prefeito para ver se há possibilidade de estar encaixando alguma coisa. Então, acho que seria interessante ter um prazo para o vereador estar estudando. Então,
para a semana que vem. Esse não vai precisar da assessora jurídica.
É interessante ela
estar. Pois é, mas então seria bom fazer na segunda-feira, vem, ou na sexta-feira, para não complicar o. Tem coisa que a gente pode.
Pode
facilitar. Ela está aí, não tem nossa conta, mas facilitando o dia para você.
Seria segunda, bom. Carolina?
Pode ser segunda.
Poderia.
Pode ser segunda. Mas aí
não é.
Se é da reunião, a gente tem que ir antes. Já tem que estar pronto.
Você está viajando. Você tem que fazer, se for ter emenda, você tem que protocolar. Então, segunda-feira agora.
De hoje a 8.
Às vezes
na sexta,
não?
Se você puder na sexta, você escolhe.
Não, mas sexta seria agora. Não, sexta tem que ser. Ou a sexta agora ou a segunda. Não, porque eu pensei que assim, se ela viesse para outra segunda, às vezes ela já vinha na sexta, entendeu? Mas é muito em cima. Pode ser segunda? Pode ser, para fazer uma. Dia 6.
Segunda, dia 6, hora.
5:30.
Pode ser? 5:30?
Pode ser?
Não tem problema.
5:30. Segunda-feira, 17:30.
Diz que lembro da
hora. É uma reunião. Os vereadores vão trazer as sugestões deles, vamos ver o que pode ser feito, o que não pode. Aí vai nessa reunião, tira uma comissão. Para estar aí junto ao executivo, está conversando. Não seria assim?
Isso.
Só que não é uma reunião extraordinária.
É só uma reunião de.
Foi aí, uma reunião especial aí. Pode ser uma coisa bem.
Bate-papo mesmo, troca de.
Só está resolvido. A conversa fica mais.
Sr. Presidente, só em relação a isso, eu acho que a reunião é interessante, mas eu acho que. Será que existe a necessidade dela ser de Belo Horizonte para vir? Eu falo. Você vem? Eu falo que senão a gente poderia fazer reunião e as dúvidas passar para ela para não ter que deslocar de Belo Horizonte. Entende, Val, o que eu tô falando?
Interessante que eu acho de emenda que possa ser feito nele. Mas aí vem caminho aí.
você tem ideia, Carol, eu até chamei a Bárbara aqui no canto, é a questão do psicólogo. É uma ideia. Só que a gente não pode fazer uma emenda. Porque, e eu, né? Então, porque ela converse com. Então, acho que a gente pode fazer essa discussão e a gente pega as dúvidas que tiver e o juiz tem caminho para você não ter que deslocar de Belo Horizonte por causa de uma reunião que não é nem formal, entendeu? Só a título de comentário. Eu acho que a gente pode tirar as dúvidas depois, toda se passar por isso via e-mail, eu acho que dá para fazer isso, dá para.
Então está resolvido. É, vou fazer umas considerações a respeito. Eu acho que a questão dessa condição de avaliação, no estágio probatório, ela existe. Porque você tem que avaliar o funcionário para ver ele está efetivando. Só que, assim, é uma avaliação que eu acho até bem superficial, no sentido, porque ela vai estar avaliando depois de um ano, durante aquele ano todo. Então, é uma coisa que o funcionário, só se ele não tiver que aprender mesmo durante esse um ano. A gente vê que os outros funcionários que têm mais experiência têm disponibilidade, está ajudando, então a gente vê solidariedade em todo mundo para estar ajudando. Então, acho que a pessoa vai ficar durante esse. Igual a questão do motorista. Ele pode estar fazendo um cursinho aí numa autoescola para pegar a habilidade para estar dirigindo ônibus. Isso aí depende da boa vontade da pessoa, que ela vai ter tempo de se adequar. E com relação à avaliação de desempenho para o funcionário efetivo, eu acho que ela é muito válida também, porque o funcionário, a partir do momento que ele se torna efetivo, tem uns que acham que acabou. Está pro resto da vida. Então, essa avaliação é importante, mas a gente tem que fazer uma coisa bem feita para que essa comissão não passe a ser uma comissão que vá perseguir ou privilegiar. E a gente sabe que essa possibilidade existe também. Se você cria uma lei e com a possibilidade de criar uma comissão por decreto ali, com normas por decreto, então fica uma coisa muito complexa. Então, acho que nessa questão do decreto aí, seria interessante que tivesse algum vereador representando a Câmara nessas discussões, porque é uma coisa muito bem feita para a gente não abrir um precedente na condição de efetivo do funcionário para ter uma perseguição e tá avaliando ele poder prejudicar. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E a gente vê também que tem até, não é só uma comissão, tem uma comissão, como que fala aqui? Comissão de sindicância para avaliar quando o funcionário foi considerado inapto, então vai ter mais uma comissão que está avaliando, então a gente vê que tem muita forma do funcionário estar se defendendo. Então acho que é importante ter essa avaliação. A gente tem que estar buscando melhoras. Então eu acho que parabéns para o executivo por estar tomando essa iniciativa. E a gente sabe que para se ter uma administração eficiente, se tem que cobrar também. Então a cobrança vem em cima dessa eficiência. Então acho que é por aí mesmo. A gente tem que aplaudir e ajudar, né? Dando sequência, indicações. Gilson, duas indicações.
O excelentíssimo senhor Suerlei Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal as seguintes indicações: instalação de 6 lixeiras na comunidade da Cachoeira, retirada de 2 mataburros, um próximo à ponte e outro depois da capela. Essas indicações, presidente, eu já fiz ela aqui no começo do ano e estou refazendo porque eu fui procurado e cobrado. Então, assim, eu só estou deixando aqui para uma forma de mostrar que eu cobrei. A questão da lixeira, a pessoa me cobrou porque na frente, perto da casa dela, tinha. Aí essa lixeira quebrou. Aí ele fez um paliativozinho lá, de madeira, e com o tempo também agora quebrou. Aí ela me procurou, né? Eu já até falei com o prefeito, ele falou que vai estar vendo isso. Agora a questão do mataburro, também fui procurado. Tem uma taburra depois da capela lá da comunidade, a estrada faz um ângulo de 90 graus e ele é bastante perigoso, porque as pessoas que passam de carro entram fechado na curva e acaba caindo com a roda de trás do lado assim e acaba furando. Inclusive, o carro da polícia ano passado furou o pneu. E tem um outro mataburro que é próximo à ponte. Está bastante perigoso porque está faltando duas barras de ferro transversal assim. E foram colocadas duas peças de madeira. E a pessoa que me procurou, ele caiu lá porque as crianças tinham tirado essas madeiras. Então, assim, quase danificou o carro da pessoa. Então, estou refazendo elas por isso. Fui procurado.
Indicação, sábado.
O vereador que subscreve requer que a pós-tratação regimental seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação. Que a Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto coloque um monitor em todos os ônibus escolares visando a segurança das crianças durante o transporte. Eu fiz essa indicação porque, inclusive, eu andei pesquisando, tem a Comissão de Viação e Transportes da Câmara, já até aprovou uma proposta que torna obrigatória a presença de um profissional treinado em segurança de trânsito em veículos escolares que transportem crianças com menos de 6 anos de idade. Qual que é a justificativa, né? Que a criança menor de 6 anos ou a criança com deficiência, ela não tem condições de cuidar da sua própria segurança, né? A gente sabe que os ônibus andam com muitas crianças. Às vezes o trajeto ali da Vila Fátima até a escola pode ter criança que vai brigar lá atrás, pode ter criança que vai cair. Se o motorista resolver olhar para trás para ver o que está acontecendo, ele pode sofrer um acidente, aí todas as outras crianças vão ser prejudicadas. Então, eu queria fazer essa indicação para que a escola avalie com carinho a possibilidade de colocar um monitor, que eu acho que é de extrema importância, né? Assim como a gente está pensando nos motoristas que estão carregando as crianças, essas crianças lá atrás, sozinhas, também estão correndo risco. E eu queria só fazer uma colocação, pode? Em cima dessa questão. Do que o Gilson falou, que ele está refazendo a indicação. Eu, depois do projeto do vereador Kleber, da transparência nas filas, eu pensei que ano passado eu fiz uma indicação aqui falando sobre a possibilidade da prefeitura avaliar a questão do retorno à consulta médica. E eu lembro que eu argumentei que existem pessoas que dormem na fila para poder ir lá no médico para mostrar um exame e elas ocupam a vaga de alguém que poderia estar consultando. Isso aumenta a fila lá e isso dificulta mais ainda a otimização do trabalho ali no setor. E eu lembro que eu fiz essa indicação, mas eu não obtive resposta. E eu conversei no dia que a gente fez a reunião aqui com o pessoal da saúde. Eu conversei com eles, eles falaram que não ficaram sabendo que eu fiz essa indicação. E até conversaram e falaram sobre a possibilidade disso ser implantado, sim. E aí, pensando nisso, eu tô pensando, né, elaborando com a ajuda da Carol, porque eu não entendo da questão do direito em si, né, mas um projeto que coloque o retorno como, como parte do serviço do SUS mesmo, né. Se uma consulta o médico gasta 15 minutos e ele converter uma consulta em 3 retornos, a gente já vai poder fazer a fila andar. Quando o exame estiver pronto, a pessoa já pode agendar para poder ir no retorno e ela não vai ocupar a vaga de alguém que precisa se consultar mesmo, né? Que o retorno ele é um formato diferente. Eu só queria pontuar isso em cima da fala do Gilson mesmo, da questão da indicação. E aí eu pensei também, se for possível, né, presidente, eu não sei o que os vereadores acham, mas eu acho que seria interessante que, como a gente coloca no site o que da Câmara, o que vai ser votado, né? Quais são os projetos que a gente tem em pauta, eu acho que seria legal se a gente pusesse um resumo da ata do que aconteceu, do que a gente indicou, do que a gente requereu, e publicizar isso, que é uma forma da gente mostrar que a gente, né? Eu sei que a indicação, o prefeito ele tem a prerrogativa de atender ou não, mas eu acho importante que a gente possa mostrar o que a gente está pensando, que a gente pretende aqui, né? A indicação, por exemplo, da prova prática foi uma indicação que saiu daqui, né? E eu acho que se a gente tivesse como publicizar projeto tal, votado, aprovado por fulano, reprovado por ciclano, o voto é aberto, né? É uma forma da gente facilitar o entendimento, porque a gravação está lá, mas nem todo mundo tem paciência de escutar tudo. Então, eu acho que se a gente mastigar, a gente facilita o entendimento. Eu acho que seria legal uma forma da gente dar um pouco de publicidade. Eu estava vendo, até isso com o Jusinei, aqueles jornais que a gente recebe, tem algumas câmaras, né, que colocam indicação do vereador, o que, que aconteceu. Um resuminho, assim. Não quero dar trabalho para o Jusinei, não. Mas é uma sugestão, tá?
Com relação a essa divulgação aí, esse resumo, que é o complicado é isso. Quem que vai fazer isso? Porque a gente não tem uma assessoria de um jornalista para estar fazendo isso, para estar fazendo uma coisa bem feita. E a gente julgar de qualquer jeito, a gente pode julgar a ata que o Justinei faz. Mas aí fica muito difícil, cansativo, igual a de... a eletrônica, que já fica publicada. Então, é uma questão de se contratar até uma assessoria mesmo, de parte jornalística. Então, eu acho um pouco complicado e tem custo, né? Então, aí depende dos vereadores achar necessário isso. Porque se quiser que a gente produza aí um jornal a cada 3 meses, a gente tem orçamento para isso. Mas a gente vai ter um custo com isso. E não é barato. Você vê esse jornalzinho Panorama aí que faz para as câmaras de Minas inteiras. Qual foi o último orçamento que eles mandou para a gente? Não sei. Para eles, só divulgar, se mesmo tem que mandar o material pronto para eles. Acho que é 1.800, né? Agora, para eles ter um jornalista presente nas reuniões é outro preço. Então, acho que tudo tem custo, né?
Mas...
vai... compensar esse custo, então.
Mas se ele só colocar a ata.
Eu acho que não precisa nem ser a ata em cima da sala.
Ou só alguns pontos da ata.
Ele da mesma forma que o Sidney faz, o que a gente poderia mudar é agora mesmo fazer duas indicações escritas e uma verbal. Porque ela já fica todo mundo da lua. Era só lá na página, própria página da Câmara, ele só criar lá o termo, indicação e requerimento. A pessoa vai abrir lá no site da Câmara e vai estar lá.
Eu acho que o Justinei poderia fazer é o seguinte: ele poderia abrir um link que o vereador que quisesse colocar o dele punha, conta própria.
Logicamente, não é problema, não.
Porque aí ele fazia o texto que ele quisesse.
Mas acho que não tem, só, por exemplo, só indicação. Você pega só indicação e coloca só aquela indicação.
Então, aí ele abre lá e quem quiser colocar, coloca.
Porque,
assim, o Gisney é eficiente, mas ele tem muita coisa para fazer, né? Além dos trabalhos da Câmara, ele ainda tem assessoria que ele está aí para associações, não sei o quê. Então, ele tem os afazeres dele, né? E a gente não pode estar prejudicando esse trabalho que ele faz para as associações. Eu acho que isso é importante. Então, se ele coloca lá um link lá para... o vereador mesmo está colocando, acho que facilita, né? E não tem custo. E igual o Cleber falou, fazer sempre indicações por escrita, porque é só a pessoa chegar e já lançar lá. Indicação, Cleber?
Vou começar pela verbal, presidente. É que o Executivo Municipal procure o Nando, né? Todo mundo conhece o Nando. Para poder discutir com ele em relação a essa situação do cachorro, acabou de nascer um cachorro ali agora. Discutir a situação do cachorro, eu tenho até um requerimento que eu fiz, vai ser lido em seguida em relação. Essa semana um cachorro mordeu uma pessoa da nossa comunidade, uma senhora, que ela não tem condições de correr de cachorro, e segundo o relato de testemunha, ela não mexeu com o cachorro, ela estava passando dois cachorros a atacar. Então, para a gente ter uma solução de imediato, até que se crie um projeto, acho que o Nando seria a melhor forma de poder estar resolvendo isso. Então, que fizesse essa indicação ao Executivo para que o prefeito pudesse estar conversando com o Nando para poder estar vendo a melhor forma de a gente poder estar retirando esses cachorros da rua. Agora, tem mais duas indicações. Uma é arrumar a estrada do Cavalo do Buraco até a residência do São João da Filomena, Toninho, cunhado Toninho. E a outra é a construção do ponto de ônibus no centro da cidade com banheiro, porque né, existia um ponto de ônibus, o qual foi retirado, até hoje ele não foi construído. Que se faça essa construção, que tem um banheiro que ele pode atender a quem marca consulta no posto de saúde, as pessoas que estão aqui rodando pela praça. Então acho que seria interessante.
Bárbara, pode fazer isso.
Eu queria primeiro fazer uma indicação verbal. Gilson, eu não ouvi direito. A sua indicação do mata-burro foi aonde?
Cachoeira.
Na Cachoeira? Uhum. Não, é porque quando ele falou mata-burro, eu me lembrei que tem um... Queria também fazer uma indicação verbal de um mata-burro ali indo para Canela, bem em frente ali onde era a antiga pedreira. Tem um buracão, eu mesmo já caí lá, furou o pneu. Está bem perigoso aquele. E eu vi outros carros também. Então eu queria fazer essa indicação verbal. A vereadora que subscreve requer que, após tramitação regional, regimental, seja encaminhada, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a seguinte indicação: que o executivo municipal entre em contato com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, visando solicitar disponibilização de um funcionário para a agência de Coronel Xavier Chaves. Bem, essa indicação eu estou fazendo. Já até conversei com o prefeito hoje, né, a possibilidade até de conseguir um apoio de um deputado para que a gente consiga mais um funcionário para a empresa do Correio. Eu fui procurada pelo Jefferson, né? Eu acho que ele procurou outros vereadores também aqui, que é muito pertinente. Todo mundo sabe que o Correio está passando por uma fase muito difícil, só com um funcionário, e está muito, né, a Táurea tem que parar o serviço, fechar, entregar, muita carta chegando atrasado, isso aí para a cidade está sendo um caos. Então isso é urgente, urgentíssimo. Eu fiquei sabendo também que a Sábata fez um requerimento. Eu acho que vai ser muito importante. Eu não sei como vai funcionar o dela. Todo mundo, né, apoiar, porque isso aí é uma necessidade. Eu acho que a gente precisa se unir agora e, se possível, todo mundo entregar em mãos ao prefeito, né? Ele até falou que estava esperando a sua visita lá, mas eu acho que se a gente se unir agora, eu acho que a coisa sai mais rápido. Essa é a minha indicação.
Presidente, queria comentar sobre isso. Tem alguém na frente?
Pode ser.
A situação do Correio aí é a situação mais carente que o município nosso está. Então, a carência de funcionário ali que está fazendo para você. Então, achamos justo. Mas eu gostaria muito, não desfazendo dos outros vereadores, o vereador Kleber, o vereador Suerlei, encaminhasse isso para nós, né? Que nós todos assinássemos. Eu estou lendo aqui uma correspondência aqui do deputado estadual do PT, que eu ainda estou na balança se eu vou votar nele ou não pelas coisas que ele está fazendo aqui. É engraçado falar eu votar nele, mas ele está sendo um trabalho que... E de outro que eu entendo por gente, aí de 55 anos para cá, o senhor Randel Rey nunca reelegeu um deputado estadual. E está no caminho. Ele está fazendo um trabalho muito bom. Muito bom. E tem interesse nessas coisas, principalmente quando um pedido aí é do Kleber, do vereador Kleber, do Suerlei. Que fizesse esse encaminhamento, você fizesse, e a gente assinasse, todos os vereadores assinassem, para ver que realmente a interesse, eu acho que aí seria mais rápido o caminho o município nosso ser beneficiado, nem a estação do gesto, do município nosso ser beneficiado. Eu acho que seria, senhor presidente, desculpe de usar o nome de vocês, mas eu acho que a pessoa indicada aqui na Câmara que possa resolver isso rápido.
É, sim, já que você entrou nesse assunto da questão do deputado. Na exposição, o Jefferson me procurou, a gente teve um tempo conversando e eu já passei essa situação para o deputado Cristiano. Então, de forma verbal, ele já está ciente da situação, já passei para o gabinete dele, então a gente pode estar até fazendo um pedido por escrito também, mais formal, para estar reforçando isso.
É quando ele fazer uma por escrito e todos nós assinassem.
A sábado tem 3 ofícios dela aqui, depois eu vou estar fazendo a leitura para estar sendo registrado, encaminhando para os responsáveis em cada setor dos Correios. Então, eu acho que as medidas já estão sendo tomadas. É, com certeza alguma solução a gente deve ter. Não sei se vai ter resultado ou não, mas que a gente está buscando uma solução, tá. Então acho que é interessante, porque o município tinha 2 funcionários Correios, um aposentou e ficou sem ele. Então é uma coisa que está fazendo falta. Então, mas esse trabalho já foi feito com relação ao contato com o deputado, contato por telefone. Ele está ciente. É, Luzair, indicação?
É, instalação de quebra-molas na rua Vereador Salvador Domingos de Souza, na comunidade de Água Limpa. É, lá, né, igual eu falei aqui numa indicação, está sendo aguado aqui, eu acho que é com a firma, né, da mineração, esse trajeto aqui de Coroas até, acho que na essa propriedade ali da indo, seguindo a Canela. Eu fui até onde foi feita uma gruta hoje e eu vi a água só dali para baixo. Eu não sei especificamente se está aguando tudo. E o pessoal dessa rua, né, da guarida da principal, eu estou falando que o pessoal né, já não está sendo aguado a rua, que eu acho que nunca aguou. E eu estou reclamando que os carros esses que passam ali, né, na estrada, está passando em alta velocidade, pondo em risco, né, os moradores, crianças, etc. Eu acho que seria bom até então tomar uma providência, que eu acho que foi falado aqui, eu não sei se não me engano, de fazer pelo menos o início de um calçamento lá. Eu acho que tem alguma coisa a ver assim. Eu acho que tem. Pelo menos fazer esse quebra-mola para, sei lá, proteger aqueles moradores lá, que é a prioridade deles também. A segunda indicação é melhoria no sistema de captação de água, de chuva, lá no canal da rua Capitão José Anselmo, no bairro Vila Mendes, próximo ao depósito de material de construção Navarro. Aquele problema ali, eu não sei, eu acho que todos aqui já observaram, todo o ano de que dá, né, as chuvas mais fortes, de outubro, novembro, dezembro, não tem passagem, como acontece também aqui no Sapateiro. Mas lá, o povo, né, em si, os moradores de lá, estão reclamando que aquele canal que é feito ali no Expedito, ele não está sendo limpo, assim, bem dizer, não está sendo. E o bueiro, os 2 bueiros, tem um bueiro de frente à casa da dona Nilza, que não está comportando esse água. Eu tenho até a gravação lá, eu mesmo fiquei ilhado lá. Eu tenho a gravação, se for possível a gente mostra, e não está dando vazão. É só isso, presidente. E sobre a coisa dos Correios, uma vez, é para cumprimentar aqui o presidente na fala, eu estou vendo o Jefferson, eu perguntei a ele uma vez sobre a situação do carteiro entregar as cartas. Ele me explicou, né, me deu o básico e tudo. Eu falei, não sei o quê. Eu achei também que até quando foi entregue o conjunto habitacional da Vila Fátima, eu acho que eles já teriam que ter colocado específico lá para ser entregue as correspondências. E também não tem reclamação de correspondência, a culpa não é do funcionário do Correio. Ela chegou agora, que é a sua irmã, né? Boa noite para você. Então a gente não culpa o funcionário, a gente culpa o Correio, né? É quem a gente acabou de falar, que vem lá de cima. Então, teve um dia desses, que antes de eu encontrar com você de novo, tinha 12 pessoas ali de fora. E as 12 pessoas falaram assim: ô vereador! Eu falei: opa, tudo bom? Tava... Inclusive eu saí do banco, mas tinha umas 12 pessoas lá. O que você pode fazer para a gente? Eu falei: sobre? O correio está fechado. está específico lá o horário de chegada, de saída, hora de almoço, etc. Só como tem um funcionário só, o que, que o funcionário vai fazer? Ele vai fazer os afazeres desse, que entregar as correspondências e etc. O correio fica fechado. Eu falei, gente, infelizmente, eu não posso dar a resposta para vocês. Eu não tenho essa resposta. Até então que eu encontrei com você outro dia, que tem essa solução de ter essa possibilidade de vir para Coroas e etc., para a cidade vizinha. Então, bom para você, pela sua observação, de ter vindo. Isso é coisa bacana. Podia acontecer mais vezes com moradores de Coronel Xavier Chaves, esse gesto que você está fazendo, de estar expondo. Você que trabalha lá, está no caso da sua irmã, de repente você nem está querendo, não tem possibilidade de vir para a cidade, que eu sei que você mora em São João, tem a sua família lá, mas está dando oportunidade de outra pessoa vir fazer o trabalho que está precisando, necessidade daqui, a cidade de Coronel Xavier Chaves. Então eu te dou os parabéns. Eu acho que já foi falado aqui, né, dos vereadores, colegas, de ter, colocar uma, pedir, igual foi falado do Kleber e o vereador Suerlei, de estar pedindo esse troço, abrir essa para o povo de Coronel Xavier Chaves. Eu acho que é muito bacana. E eu acho que se a gente unirmos, igual eu falo aqui, agrupar, a gente vai conseguir. E mais uma vez, obrigado pela sua observação. Você está passando essas coisas para a gente. É abrindo a visão da gente. Bom, sim, parabéns. Só isso, presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? A gente vai conversar.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Não é indicação, né? Quero fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao senhor prefeito, né, pelos trabalhos realizados na comunidade de São Caetano. Agradecer também em nome da comunidade, né, que tivemos uma reunião lá na semana passada, onde teve presente o vice-prefeito e o secretário de obras. E dizer, né, para os novos colegas que foram instaladas a academia lá na comunidade, foi feito lá a reforma do telhado da guarita, né, depois de muito tempo, e roçação nas ruas da comunidade. E não posso deixar de parabenizar, né, o trabalho dos funcionários, né, que esteve trabalhando lá. O serviço ficou muito bom, né, as pessoas lá falando que ficou um serviço bem feito. Então, parabenizar aí o setor de obra pelos trabalhos realizados.
Eu só queria relembrar ao executivo sobre os motoqueiros que vêm da Cava, né? E foi pedido aqui milhões de vezes, placa, alguma sugestão. Até mesmo foi falado para o comandante do destacamento, botar a placa lá, porque aquela rua, várias crianças brincam ali final de semana, andam de bicicleta, e os motoqueiros não respeitam ali, passam em alta velocidade, sabe? Já tem mais de anos que a maioria dos vereadores que estão falando, sabe? Uma hora vai acontecer um acidente. Então, sabe, relembrar lá de novo, lá o executivo, sabe, a polícia militar, sabe, para ter alguma atitude, para botar a placa, ou botar alguma coisa lá, essa é a minha indicação.
Eu queria sugerir, pela fala do Emerson, que sempre algum vereador fala assim, tem anos que a gente pede isso, tem anos que a gente faz isso. Eu queria sugerir, já que a gente está se entendendo melhor, eu acho que a gente poderia fazer pelo menos uma vez no mês uma reunião informal para que a gente possa colocar as prioridades da cidade, para que a gente leve diretamente para o executivo. Porque às vezes, a Sábia está falando uma coisa interessante aqui hoje, que a secretária nem sabia que ela tinha feito essa indicação. Então eu acho que às vezes vai muito pedido para o executivo e de repente ele até quer fazer, mas aparecem muitas outras coisas na frente. E talvez se a gente se unir e com essa força ir lá pessoalmente, olha, isso aqui é necessário, isso aí não pode. Eu acho que pelo menos a gente não levar muita coisa de vez, mas que as prioridades a gente, né, a gente possa conseguir aos poucos essa demanda de anos. Talvez desta forma a gente podia fazer um teste, né? Dessa forma a gente conseguir efetivamente aquilo que, né, a população está reivindicando, que não é uma coisa nossa. Não é eu que quero, não é ele que quer. É a população que almeja essas mudanças. E às vezes precisa, da mesma forma que a gente melhora um funcionário com algumas exigências, de repente a gente melhora também, né, essa demanda vinda do executivo com uma pressão maior, né? Eu acho que é uma sugestão que eu faço, que eu acho que vai dar muito certo se a gente pegar todos os pedidos, ver as prioridades e a gente ir levando aos poucos essas prioridades, mas que a coisa seja feita logo de imediato. Aí nessa reunião até que a gente vai fazer na segunda-feira, a gente já poderia pegar uma demanda já muito antiga, que realmente possa prejudicar, e a gente começar a fazer um teste para ver se a coisa funciona. Essa é a minha sugestão.
Mais algum vereador, alguma indicação? Requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, o vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário, nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, gostaria de saber se houve alguma providência por parte do Executivo Municipal em relação aos cachorros de rua, tendo em vista que um desses animais, salvo engano, na sexta-feira mordeu um morador de nossa cidade. Segundo relatos da testemunha, o morador foi atacado por dois animais sem que o mesmo pudesse se defender, devido às suas limitações físicas. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 30 de julho de 2018. Kleber Cristi Beralta.
Eu já tinha até pronunciado em relação a esse requerimento, porque a testemunha que presenciou relatou, eu, uma senhora de idade, e não coloquei o nome dela no requerimento, porque eu não encontrei com ela. E, na verdade, eu fui na casa dela ontem de manhã, mas por ironia de destino faleceu uma irmã dela, ela estava com velório, mas amanhã, se Deus quiser, iria conversar com ela. E essa é uma situação que vem há algum tempo no nosso município. Em relação ao que a Bárbara falou das prioridades, eu acho que não existe uma prioridade maior ou menor do que a outra, porque a prioridade é a demanda daquela comunidade. Então, assim, não dá para se mensurar o que é maior, o que é menor. E há um mês e meio atrás, o vereador Luzaí tinha feito uma indicação em relação a isso, porque ele foi atacado por esses cachorros de rua e nada foi feito. A gente foi numa reunião, lá, uma audiência pública em Rezende Costa, alguns vereadores compareceram, o prefeito, alguns secretários, supervisores, e foi discutido, mas providência mesmo até hoje não foi tomada. Então, que né, ao mês e meio foi o Luzaí, agora foi essa senhora, e que seja tomada uma atitude do prefeito. Por isso que eu fiz a indicação para procurar o Nando, para que seja feito um serviço imediato. Acho que é muito interessante que o prefeito responda, né, para a gente qual que foi a medida, até porque isso é um documento para dar ciência, porque eu fiz uma denúncia um mês e meio atrás ao Ministério Público, o qual já notificou o prefeito e deu ciência ao prefeito, e na mesma forma que tem um TAC para ser cumprido em Rezende Costa, acredito que vai chegar aqui na nossa cidade também se o prefeito não tomar medidas. Então a ideia é, né, que nem tem esse TAC, que o prefeito tome as devidas medidas para que a nossa população possa ficar, né, protegida, e que esses animais que são abandonados também, que eles tenham a proteção devida. É só isso, presidente.
Alguém é contra o encaminhamento do requerimento? Requerimento aprovado, será encaminhado. Segundo requerimento. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário, nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, a resposta que foi dada ao Ministério Público de Minas Gerais pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves sobre a reforma do trecho de calçamento em bloquete na rua Prefeito João Batista de Rezende, que as providências já tinham sido tomadas diante do exposto, gostaria de saber se as reformas já foram concluídas. Câmara Municipal de Planejamento Fechado, 30 de julho de 2018.
Sr. Presidente, também esse requerimento eu acho que é muito interessante, porque, como todos podem perceber, realmente foi uma denúncia também, eu fiz ao Ministério Público, e o prefeito relatou que tinha tomado as providências, em fala até da Mariana, falou aqui nesta casa que as providências tinha tomado, e realmente era burocrático, e eu vi alguns funcionários trabalhando no local. Então, eu gostaria de saber se, para o prefeito, já foram sanadas todos os reparos necessários, né? Porque eu conversei com o vereador Luzaí mais cedo, e no meu entendimento não, mas que gostaria de saber o entendimento do prefeito em resposta ao requerimento. Vou estar chamando os companheiros da comissão de obra para a gente poder fazer uma avaliação, e se aquela reforma satisfez o prefeito, vou sugerir a comissão para a gente fazer uma notificação ao Ministério Público. Se a comissão não quiser fazer, eu vou fazê-la, porque foi muito dinheiro, 120 mil reais gastos, né, para poder fazer aquele serviço. A empresa fez de qualquer jeito, fez um reparo, e a parte de meio fio está da mesma forma, eles não mexeram em nada. Então, eu acho que nós, enquanto fiscalizadores, nós temos por obrigação estar verificando isso e não deixar que o nosso dinheiro seja jogado para o ralo.
Alguém contra o requerimento?
Não.
Requerimento aprovado. Terceiro requerimento. Eu vou ler só o objetivo. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Fúvio Olímpio de Oliveira Pintos, seguindo usa a orientação para que fosse feita a indicação de saldo da Câmara de 2017 para calçamentos, respeitando a sua vontade, fiz a indicação para a sua importância de R$23.058,71 para a construção de calçamento na entrada da comunidade de Taguali. Câmara Municipal de Planejamento Fechado, 30 de junho de 2018, Kleber Christian.
Esse requerimento, acho que é de conhecimento de todos, o prefeito sugeriu, né, que o saldo da Câmara fosse indicado para calçamentos. Fui o único vereador que fez a indicação de calçamento, seguindo a sugestão do prefeito. Gostaria de saber, nesse requerimento, pedindo para ele se tinha um prazo, uma previsão de quando será feito o calçamento naquela entrada lá. O próprio vereador Luzaí já relatou os problemas que se encontram. Nós temos 6, 7 casas que são próximas mesmo à estrada e muita poeira. Então, gostaria que o prefeito me respondesse, até porque eu vou mostrar para a população que eu estou cobrando. É o que o Gilson falou, e a gente está fazendo. Agora, depende dele poder estar fazendo. É só isso, presidente.
Alguém é contra o requerimento? Requerimento.
Só queria só comentar uma coisa em relação ao que o Kleber falou, que só para ficar muito claro, que ele falou que ele foi o único vereador que fez sobre calçamento. Se ele está lembrado, eu pedi para que arrumasse a estrada Pé Santa, que é um projeto do turismo, só para deixar claro, que eu acho que as coisas têm que ser muito claras aqui, e que a gente, antes de falar, a gente, né, para que é uma responsabilidade muito grande o que a gente fala aqui na Câmara. Quando a gente fala, eu fui o único que falei, então só para relembrar o colega que eu fiz a indicação também do valor para arrumar o calçamento da estrada até a Santa.
Próximo requerimento. No período da realização da exposição agropecuária de Coronel Xavier Chaves de 2018, gostaria de saber se houve liberação de entrada livre para os funcionários públicos municipais nos dias de portão fechado pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, e se houve, qual a relação dos mesmos?
Da mesma forma que eu falei em relação ao projeto que o prefeito mandou para essa casa, é a questão de igualdade. Então, eu gostaria de saber, porque essa foi uma dúvida que surgiu, e veio de alguns funcionários me perguntar: Cleber, você sabe se houve liberação? Eu falei, não, eu não consigo responder para você, mas eu vou fazer um requerimento para o prefeito, para saber se houve algum um funcionário ou não que teve esse privilégio ou não. Então, eu não posso responder para um funcionário, como bem disse a vereadora, sem ter certeza. Mas é uma coisa muito importante. Então, eu gostaria de saber do prefeito se houve, quais são os funcionários beneficiados, e, de repente, depois ele explica qual o critério que ele usou para poder estar fazendo essa liberação. Sei que existe uma fila que foi liberada pela Arcel, que são os produtores, é outra coisa, e a parte da prefeitura eu gostaria de saber. É só isso, presidente.
Algum vereador recontra ou requerimento?
Só em relação à entrada, eu só queria parabenizar, quer dizer, não sei nem se é parabenizar, mas só deixar muito claro que o nosso presidente da Câmara, que esse ano a gente não ganhou, né? Assim, pelo menos a gente, o ano passado, perguntou e tudo. Só uma observação que eu achei interessante, ele pagou todos os dias, né? Na entrada dele, não estou aqui puxando o saco dele, mas só uma observação que eu achei, porque eu acho que os outros anos a gente recebeu, mandou e tudo, esse ano a gente não recebeu. E foi um vereador que foi lá, pagou os dias dele de entrada, sem problema nenhum.
Eu nunca usufruí desse privilégio, porque eu tenho a concepção que político não precisa ter privilégio. Então, um mandato de vereador não me dá o direito de entrar de graça numa festa desse tipo. Então, eu sempre comprei o passaporte e sempre passei, mesmo meu nome constando na lista dos que têm acesso livre, e eu não faço uso disso por uma questão de princípios, porque se eu sou contra privilégios, então como é que eu vou usar eles?
Foi um ponto positivo que eu achei. Então eu acho que quando a gente é contra, é o que eu falo aqui, quando a gente é contra alguma coisa, a gente não pega esse privilégio também. Então isso é, admirei essa atitude.
Senhor presidente, posso só uma fala em cima disso? Eu acho que a gente tem que ter coerência no que fala e que faz realmente, mas nem tudo que a gente faz tem que aparecer. Mas estou aqui nessa casa, terão um terceiro mandato, nunca gozei desse privilégio de passar ali. Nessa edição eu não vi, mas a minha filha veio todos os dias, eu paguei para ela poder entrar. Em nenhuma edição eu gozei desse privilégio. Então eu tenho essa minha consciência tranquila. Qualquer exposição que você pega lá, em momento algum eu tive esse privilégio de usar esse gozo, estar como vereador e passar na portaria. Também gostaria de deixar registrado, porque acho que a gente tem que ser coerente com o que a gente faz e com o que a gente fala. Obrigado.
Presidente, eu só usei desse privilégio quando eu era presidente da associação, que eu ficava ali. A não ser isso, eu nunca usei. Pode constar lá na lista se tem um pedido meu. Eu acho, de acordo com o presidente, leva esse exemplo. Apesar de ter, antes, quando eu era presidente, que começou, a gente trazia pulseirinha e dava para os vereadores aqui. Mas de usar esse presidente depois ali, está lá constando na lista, não está, nem sei se está constando, não estava, eu não procurei saber disso. Então, se eu sou contra alguma coisa, mas nisso aí eu não usei para politicar.
Dando prosseguimento. Próximo requerimento. Foi registrada a indicação pela senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, que visa a implantação do programa de educação emocional na Escola Municipal de Coronel Silveira Chaves no início do ano de 2017. E a meu modo de ver, é um projeto muito interessante que deve atingir aproximadamente 200 crianças, no qual estaremos protegendo o emocional das crianças e preparando-os para a vida futura. Gostaria de saber do excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio de Olímpio de Oliveira Pinto se já foi cotado e qual será o real valor para a execução do referido programa. Kleber.
Esse requerimento também eu acho que é muito importante, porque o que foi comentado aqui nessa casa pela vereadora Sábato, eu procurei me informar e realmente achei que ele é muito interessante, mas eu queria saber qual que é o custo e por que ele não foi implementado. Eu já procurei alguns pais e não foram poucos pais, até pais de crianças que já sofreram algum tipo de preconceito na escola. E agora a próxima meta é procurar um grupo de professores e vou inteirar mais sobre o projeto para poder conversar com os professores o que eles acham desse projeto, porque eu acredito que não tenha como ser implementado esse ano, mas para que ano que vem a gente possa estar implementando esse projeto, porque a gente não poderia deixar passar em branco um projeto bacana da vereadora, e no qual já faz 2 anos e o prefeito parece que nem responder nesta casa o que foi pedido por ela, ele fez. Então, eu acho que o projeto não é da vereadora Sapta, porque foi um projeto que a vereadora trouxe para beneficiar mais ou menos 200 crianças, isso tem que ser levado em conta, e se trabalhar o Nacional das Crianças é muito importante. Eu acho que quem tiver a oportunidade de procurar as mães, as quais os filhos já tiveram algum problema lá na escola, poderão saber realmente o quanto é importante esse projeto. Então, às vezes, o prefeito ele não consegue ter esse entendimento, mas investir nesse projeto, eu acho que vai ser um retorno muito grande para o nosso futuro. Então, eu gostaria de saber qual que é o valor real que fica esse projeto.
Só em relação, gosto do projeto dela, acho que cada um já mandou projeto, mas ele quer saber, mas e a gente, como vereador, ele não pode, né, cobrar aquilo que dá custo para a prefeitura. Ele pode até, né, solicitar, mas eu acho que essa pressão, por que que ele não fez, eu acho que é uma... A gente aqui não é o executivo. A gente tem que deixar muito claro qual é a nossa função aqui. Essa cobrança para o prefeito, algo que gera despesa, né, eu acho que não é legal. A gente manda o projeto, como eu já mandei projetos da medicina preventiva, mas aquilo que gera custo, eu acho que essa pressão da forma que foi falado, viu? Nada contra, adoro o projeto dela, até falei. Mas eu acho que pode ser uma outra forma da gente ir para o prefeito, por isso que eu digo, eu acho que essa união nossa, de repente, se a gente acha que é uma prioridade, de repente a gente pode fazer de uma outra forma para não ir como se fosse uma pressão, entenda.
Não,
de repente, isso para mim é uma pressão, e é uma pressão que não combina com a nossa função aqui. Porque isso gera, se é um projeto legal, então vamos refazer, vamos ir com mais clareza para que isso aconteça, sem essa pressão pela prefeitura, que eu acho que não é nem por aí que a gente vai conseguir as coisas.
Eu só queria explicar um pouco. Agradeço o apoio do vereador Kleber. Na verdade, esse projeto eu já apresentei na prefeitura bem antes de ser vereadora. Uma das vezes que a gente, das primeiras vezes que a gente apresentou o projeto, eu fui junto com o secretário de assistência social na época, que era o Bruno, e o Bruno se dispôs lá na Secretaria de Educação a custear pela assistência social, que tinha fundos na época, todo o projeto. E por inúmeras vezes que o projeto é apresentado, cada vez ele tem um motivo para não acontecer, né? E eu acho uma pena que não seja visto isso, e eu queria deixar claro que, primeiro, que não é uma demanda minha, né? Já deve ter 5, 6 anos que eu apresentei essa ideia, né? Uma das razões que eu tive vontade de poder estar aqui foi esse projeto. É sim um projeto que gera custo, mas assim como a sua, né, a questão da medicina preventiva, aquilo que é usado com prevenção, na verdade, reduz gastos futuros com muitas outras coisas, né? Então, é mais um investimento que um custo, né? Se a gente for pensar por esse ângulo. E eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu tive algumas conversas, né, com o prefeito. Eu fiz a indicação daquele valor, que é o valor, né, que a gente faz indicação no fim do ano, para o projeto. E ele falou aqui que ele pretendia implantar, né? Depois ele me falou em outros momentos, e aí depois, mais uma vez, apresentou algum motivo para que o projeto não acontecesse. Mas o que eu quero deixar claro é que muitas mães, assim como o vereador Kleber falou, muitas mães já relataram questões que tiveram problemas em relação à escola e problemas com de várias formas, né, de bullying, de outras questões. Só que nem sempre isso aparece, não sei porquê, mas eu acredito que todos aqui já devem ter tido, recebido relatos desse tipo, né? A questão da parte emocional, nem todos têm sensibilidade para entender, mas se a gente tiver... eu li uma frase hoje que falava assim: a cada criança que nasce, temos mais um motivo para melhorar a humanidade, porque é através delas que a gente vai fazer isso. E, infelizmente, há pouco tempo eu soube que muitos alunos da escola estadual estão usando drogas. A gente sabe que muitas pessoas recorrem às drogas porque elas não sabem lidar com as questões emocionais, com as frustrações. E esse projeto, ele vem para dar um suporte emocional, que a gente sabe que muitas famílias hoje não têm estrutura para poder criar e educar os filhos. E isso não é um defeito deles, é uma limitação que acontece na sociedade mesmo, né? Quando a gente fala assim, aquela pessoa é vítima da sociedade. É todo um contexto de família que produz aquela pessoa para que ela tenha dificuldade de se tornar um adulto saudável e bem-sucedido. E se a gente puder colocar isso na escola, a gente só vai poder agregar. Eu só queria explicar porque todo apoio é bem-vindo, que é uma coisa que não é para mim, né? Como eu já falei, não é uma demanda minha. Por muitas pessoas já foi perguntado, teve uma mãe que falou: o que você acha? A gente pode fazer um abaixo-assinado? Se a gente fizer um abaixo-assinado, será que poderia acontecer? E aí, na época, eu conversei com o prefeito, aí eu ainda fiquei muito satisfeita que ele falou na abertura do rodeio que a prefeitura tinha 2 milhões em caixa, né? Que a prefeitura estava, né, bem financeiramente. E o projeto, ele custaria em torno de R$32 por mês por criança, que eu acredito que não é um valor alto. Talvez seja gasto isso em muitas outras coisas, né? Mas aí eu acho que a questão é prioridade. De qualquer forma, eu queria resumir dizendo que eu agradeço o apoio, agradeço o reconhecimento. Eu dei fiquei um pouco desanimada, porque eu estava realmente acreditando que dessa vez ia acontecer, e mais uma vez não aconteceu. Cada ano é um motivo diferente. E aí eu entendo que o motivo real é que não é prioridade, ou que não acreditam, né, na questão. Mas, enfim, se acontecer, eu acredito que muitos vão ser beneficiados com isso. Mas, infelizmente, como a Bárbara disse, não é como o projeto do retorno à consulta médica, que eu posso fazer um projeto e implantar, porque esse não vai gerar ônus, né? Não é como um projeto do Janeiro Branco, que eu posso implantar, porque esse não vai gerar ônus. Esse gera ônus, então eu dependo do executivo. Mas eu não entendo que a forma como o vereador Kleber perguntou, ele está pressionando. Eu acredito que ele esteja querendo entender, porque o prefeito falou aqui, né, em reunião.
Só completar você.
Sim,
só uma pergunta. Eu sou super a favor desse projeto, mas é a forma de que eu mesmo não votaria a favor. Eu acho que talvez, se a gente reunir a Comissão de Saúde e Educação, a gente, né, fortalecer isso. Eu tenho projetos também, você tem. Eu acho que talvez dessa forma a gente consiga chegar a um denominador comum. Eu acho que talvez o acesso dessa forma seja melhor. Eu não concordo dessa forma, porque para mim, ele pode até achar que não, mas para mim é uma pressão. Porque responder, sabe, isso aí eu acho que ele não tem a obrigação, né, dessa resposta. Então eu até acho que a gente tem que estar aqui para dar um apoio ao outro, a gente reunir pela Comissão de Saúde e Educação e tentar fazer com que esse projeto dê certo, mas indo pelo caminho certo, né? A gente realmente fortalecendo esse caminho. Eu tenho vários projetos dentro da educação, porque eu acho que uma coisa que você falou é muito certa. Às vezes você gasta um pouquinho agora, mas você vai economizar muito, muito. Então isso aí eu tenho pura consciência de que isso dá certo. Mas eu acho que talvez se a gente unir essa força e pela comissão, eu acho que a coisa vai funcionar melhor. Então,
eu já falo que não sou a favor dessa forma, não sei se os outros vereadores, mas dessa forma que foi colocada nesse requerimento, eu acho que nem deveria esse requerimento. Talvez vá atrapalhar até nosso trabalho dentro da comissão, né? Isso aí eu queria que vocês parassem, os vereadores, e pensassem. Porque minha proposta é ir pela comissão.
Acabei. Desculpa. Eu perdi o
raciocínio. Tá? Só presidente, vou ser rápido. O requerimento está aqui, né, para ser apreciado pelos novos vereadores. Aqueles que acharem pertinente, aprovam. Aqueles que não acharem, reprovam. É o direito do vereador. Só gostaria de fazer um breve comentário para a vereadora Bárbara, que eu não tenho tanto conhecimento, tanta capacidade quanto você, mas eu não estou apresentando aqui um projeto que onere os cofres públicos. Eu estou simplesmente em cima de uma fala que o prefeito deixou gravado naquela tribuna, na qual ele falava que o projeto era interessante ele implementá-lo no início deste ano. Está gravado. Então, em cima disso, eu gostaria de saber qual que é o valor. Porque, vou usar um discurso que eu acho até meio que idiota, que você sempre faz aqui, assim, vamos pelo diálogo. Se o diálogo resolvesse, desde que a SAPTA apresentou essa ideia, uma ótima sugestão aqui nesta casa, você já poderia ter apresentado para a comissão, já ter levado ao prefeito. 90% das coisas que aqui trazem, você já poderia ter resolvido esse diálogo, até hoje não vi você resolvendo nada. Fala bastante aqui, mas eu não vi você resolvendo nada. Tanto é por você ser vereador da base, você poderia ter conseguido maiores resultados para o nosso município, e eu não vi você trazendo isso para esta casa ou para a nossa população. Se você tivesse tanta aproximação com o prefeito da forma que você fala, você não traria para esta casa as indicações que tem que fazer aqui. Você iria no gabinete do prefeito, ele atenderia você. Essa é a minha colocação. Então, requerimento aí, senhores vereadores, eu acho pertinente, porque eu gostaria de saber qual que é o valor que fica para a implementação desse projeto. Já conversei com várias mães e foi produtiva a conversa. Agora vou procurar um grupo de professoras para saber o que eles acham desse projeto, estudar mais o projeto. Então, eu tenho que saber valores e o que realmente pode. Porque, na verdade, se não existe recurso financeiro, a minha ideia é saber o valor e tentar, através de algum deputado, para a gente poder estar trazendo, porque eu acho que nós, enquanto vereadores e preocupados com a população, nós não podemos perder uma pontada de ouro, que é um projeto bacana desse vereador. Se esse projeto que se fosse para essa casa, é um projeto que realmente ele tem que ser, que ele foi um sonho e ele tem que ser, ele não pode estar só sendo idealizado, a gente tem que colocá-lo em prática. Porque quem ganha de verdade são as nossas crianças. Agora, eu não tenho tanto conhecimento igual a nobre vereadora Bárbara, mas eu não apresentaria um projeto. Tanto é que eu te chamei em off e falei assim: olha, nós não podemos colocar na reunião de segunda-feira psicólogo, porque a gente vai estar onerando o despesa do município. Você, como é base e chegada do prefeito, pede ele para colocar lá. Foi isso que eu falei com você, vereador. Então, por favor, eu acho que você fala muito que interpretar, você precisa melhorar muito a sua interpretação e pega o requerimento, leia onde que eu estou pressionando. Eu quero saber valores. Esse é papel de vereador. E só para eu acho que é muito legal, presidente, tem uma fala muito legal aqui que eu acho que é interessante. Em relação ao que a Sábata falou, sabemos que há pouca verba. Isso aconteceu em 94. Sabemos que há pouca verba. Justamente por isso é que não entendemos o pouco empenho do prefeito em colocar gastos e ampliar receitas. É como nossa casa. Se o dinheiro diminui, temos que tomar providências como parar com a sobremesa, a carne ou qualquer outra coisa. O povo sabe disso muito bem. Isso é uma fala do vereador, que para mim foi o maior vereador da cidade, lá, em um jornalzinho que eles esparmaram na rua. Por que eu estou falando isso? Se o prefeito falou que nós temos 2 milhões em caixa, né? Por que não pode implementar um projeto desse? A prioridade não deve ser do executivo ou do legislativo. A prioridade é ser a prioridade que atenda as necessidades da nossa população. Investir nas nossas crianças, isso não é jogar um dinheiro fora. Então, eu gostaria de deixar isso registrado. Só isso, presidente, e não falo mais desse assunto.
Bem, eu sou da base, eu não sou executivo. Acho que o nosso colega está... Né, então, eu não tenho acesso direto ao prefeito, não sou amiga do prefeito. Eu apenas sou da base do prefeito. Fui indicada para líder do governo, mas eu não estou aqui para resolver os problemas da comunidade em relação a ser executivo. Então, eu acho que o colega está meio enganado em relação a isso. E a gente vai aprendendo com o tempo, porque tem pessoas aqui que já está 2, 3 anos e só fala e nunca consegue nada, porque vai dar uma forma errada. Isso aqui eu estou aprendendo a cada dia. Eu tenho a humildade de dizer que é o meu primeiro mandato. Que muitas coisas, às vezes a gente faz certo e faz errado. E uma coisa que eu percebi é que a união faz a força. E a gente tem que ir com prudência. E eu acho que essa é a forma que eu achei para que a gente consiga alcançar vários objetivos. É se unir e ir pelas comissões e ir pela porta da frente. Não sob pressão. Então, isso eu aprendi. Eu apenas estou no meu primeiro mandato e aprendendo. Cada dia que eu passo, eu aprendo mais. Agora, eu não tenho senso alívio de chegar na hora que eu quero prefeito. Não, eu não sou executivo. Eu sou legislativo. Né? Então, o seu vereador... molde sua fala em sua relação como se eu tivesse intimidade. Eu acho que o senhor está enganado. Apenas estou querendo melhorar essa casa. Meu objetivo sempre foi esse, porque aqui às vezes as coisas se excedem um pouco, né? Tem pessoas que acham que quer ganhar no grito, e eu acho que não é dessa forma. É por isso que eu falo. E eu acho que esse é o caminho. Eu estou buscando um caminho melhor. Aceite quem quiser. Então, se a Sábata permitir, a gente faz pela comissão, porque eu acho que é uma forma melhor, né? Eu tenho vários projetos que eu também não consegui, que se eu tivesse tanta intimidade, conseguia todos os projetos, muita coisa a gente consegue, né? Mas a gente tem nossos limites e a gente tem que entender o lado do executivo, porque eu não posso ser uma vereadora querer ser o executivo, porque tem gente que está aqui no lugar de legislativo, mas quer ser executivo, quer mandar em tudo, quer que seja de todos os jeitos. Não, a gente tem que fazer de uma forma que a gente realmente consiga. E entender o outro lado também, né? Então, eu acho que, se os colegas permitirem, eu acho que esse requerimento não está no momento certo de ir, a gente pode ir pela comissão, eu sugiro isso, se vocês concordarem, a gente vai pela comissão.
Concluindo, o regimento interno permite ao vereador fazer requerimentos. Isso é regimental, é um direito dele. O plebe está solicitando uma informação ao executivo. Então, o que o vereador tem a fazer é votar ou não no requerimento. Então, requerimento e votação. Quem é contra o requerimento? Seja encaminhado.
Eu sou contra.
Um voto contra. Requerimento será encaminhado. Próximo requerimento. De acordo com a lei número 1191 de 29 de novembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro de 2018, no quadro sumário de despesas para 2018, está prevista o valor de R$ 49.999 de recursos ordinários para contratação de serviços de terceira pessoa jurídica, visando contratação de shows, sonorização, palcos, iluminação e outros. Em cima dos fatos narrados, gostaria de saber de qual ficha estão sendo retirados os recursos para os eventos no presente exercício, tendo em vista que o orçamento anual aprovado está previsto o valor de somente R$ 49.999, Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 30 de junho de 2018.
Senhores vereadores, esse também eu acho um requerimento muito interessante, porque a Lei Orçamentária 2017 veio para eventos R$ 49.900. Eu detectei esse problema, de imediato eu liguei para a contabilidade lá da prefeitura, ele até pediu que eu fizesse uma emenda, mas não havia mais prazo regimental. Então, foi aprovado. Acredito eu que mesmo vários com habilidade não tenham percebido isso, né? E realmente como que pode um município tamanho de Coroa, 3.300, ter só 49.900 para evento. Realmente é um valor muito baixo. Então, mas aí eu gostaria de saber como foi aprovado nesta casa, por unanimidade, por todos os vereadores, de onde está saindo a ficha para complementação para os eventos que estão acontecendo. Porque o orçamento só previu 49.900, gostaria de saber de onde vem estão sendo oriundos dos estudos e recursos para que aconteçam os eventos na nossa cidade.
Alguém contra o encaminhamento do requerimento? Aprovado. Unanimidade. Acho que é o último requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, foi aprovada uma lei municipal que autoriza servidores municipais a utilizarem veículos da frota municipal em serviço. Gostaria de saber se os veículos estão sendo usados somente em serviço oficial ou se existe a liberação pelo executivo para funcionar e ir para casa almoçar utilizando o veículo oficial. A meu modo de ver, o único funcionário que deveria gozar deste privilégio seria o secretário de obras, pelo simples fato do mesmo não ter paradeiro fixo de serviço e poder se deslocar com maior agilidade. Câmara Municipal, assina Kleber Christian.
Senhores vereadores, esse projeto eu recebi, não sei se procede, é um requerimento que está mostrando que o que foi aprovado aqui nessa casa é um projeto de lei no qual permitia que o secretário supervisor da utilização do veículo oficial. E eu recebi denúncias de que há um tempo existe funcionário que está usando, às vezes tem uma secretaria fixa que está usando para almoçar. Então, gostaria de saber do prefeito se realmente está acontecendo isso e se ele autorizou, porque pela lei isso não é autorização. Mas, no meu entender, por exemplo, até comentei com o Zay hoje, o secretário de obra, ele não existe uma secretaria fixa para ele. Então, como que você vai proibir que ele vá de carro para casa? Vamos considerar, por exemplo, que o secretário de obra hoje, o Romilson, ele está lá na Cachoeira, tá? E está vindo 11h20 da manhã, surge uma demanda para ele lá na Invernada. Por que ele não vai passar com o carro na casa dele para almoçar para seguir? Então, eu acho que ele seria um caso, uma exceção, justamente devido ao tipo de serviço que ele faz na prefeitura. Então, não dá para ter uma previsão, né? Agora, as outras secretarias, será que realmente... Aí é a questão do privilégio. Se realmente confirma essa denúncia, os outros funcionários também deveriam ter direito a carro. Então, sim, ao meu entendimento, gostaria de ser prefeito, para o meu entendimento, o caso do secretário de obra é um caso à parte, realmente, porque existe essa necessidade. Agora, os demais, eu gostaria de saber se essa informação procede. Era só isso.
Eu queria comentar sobre essa... que eu também recebi essa denúncia, até mandaram a foto para mim. Então, eu até perguntei, né, o horário, quem que era, para que eu acho que a gente precisa entender, né? Eu recebi essa foto, deve ter sido a mesma pessoa que mandou para ele, não sei se mandou, porque ele falou que mandou para vários vereadores, né? Recebeu. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer foi o que eu perguntei para a pessoa que fez a denúncia. Quem que foi o funcionário, qual que é a rua, porque ele só mandou a foto, eu fiquei sem entender. Então, eu acho que nossa função realmente é de fiscalizar, mas talvez essa pergunta está... Sabe, o prefeito não vai nem saber responder, porque de repente ele... Então, a gente precisava saber, que até vou insistir para ele, quem é, se você souber, até quem foi o funcionário, qual foi o horário, por quê, para que a gente tenha esse feedback, né, para deixar até a resposta da prefeitura mais clara. Porque se ele souber quem foi o funcionário, mandar foto, porque aí ele vai ter registrado o horário, acho que fica uma coisa mais profissional e uma coisa melhor para a gente, né? Para que esse, eu, pela denúncia que eu recebi, isso está muito vago. O prefeito talvez, né, ou esteja por dentro ou não, posso estar errado, mas eu acho que poderia até mandar essa foto, o horário, o dia, direitinho, para o prefeito ter certeza de quem é, para poder dar uma resposta mais eficiente.
Um vereador é contra o requerimento?
Eu acho que é legal ir com a foto, mandar. Eu até vou mandar a foto.
Ao requerimento?
Porque tem
a sugestão?
Eu vou trazer.
Mandaram para mim a foto, a hora que foi, qual rua que foi. Então, isso eu já enviei para o prefeito, a foto, a hora que de 11h15, meio de 15. Então,
talvez a resposta seja mais eficiente, né, para que a gente deixe as coisas com mais clareza.
Até a rua a foto pega.
Eu não identifiquei, mas eu acho que as coisas estão no que está voando.
dando prosseguimento ofícios. Esses ofícios é para estar tomando conhecimento e está sendo registrado.
Só uma coisa, na verdade é um ofício, é o mesmo ofício, só que são só os endereços que são diferentes.
Uhum.
Tá.
Eu vou lá estar lendo o nome das pessoas que serão encaminhadas do ofício e leio o texto depois. Serviço do Gabinete de Secretaria de Arquivo da Câmara Municipal. Assunto: solicitação. Anderson Laureano de Oliveira, gerente de atividades, extensão 5 GEDIS, Empresa Brasileira de Correios. Juarez Pinheiro Coelho Júnior, diretor regional de Minas Gerais, Empresa Brasileira de Correios. Simone Caldeira Braga, Empresa Brasileira de Correios. São três ofícios com o mesmo texto, porém para pessoas diferentes. Venho pelo presente expediente solicitar a reposição de um agente de Correios, carteiro para a agência dos Correios de Coronel Xavier Chaves, visto que o funcionário foi transferido para a cidade de São João do Rei e outro se aposentou por tempo de serviço. Além disso, o fluxo postal, a quantidade de encomendas aumentaram muito nos últimos anos e o quadro de funcionários já está defasado há bastante tempo. Isso tem causado problemas na oferta dos serviços, já que tal agência fica fechada por um período para entrega e acaba sobrecarregando o atendimento, além de haver muita reclamação por parte da população por causa de encomendas atrasadas e contas entregues depois do vencimento. Ressalto que a funcionária lotada no referido posto de atendimento é muito eficiente, mas a demanda é grande demais para ser suprida por apenas um funcionário. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 26 de julho de 2018, atenciosamente, Tabata, presidente Chaves.
Eu vou falar um pouco, mas todo mundo já falou, né? A ideia desse ofício, dessa solicitação, que eu trouxe para apresentar, porque eu queria pedir que todos pudessem, né, se pudessem, assinar também. Né? Como a Bárbara falou, a união faz a força. E a gente já falou aqui que a questão do correio está muito difícil, está, né, complicada. Eu quis deixar claro que o problema não é, né, a funcionária, porque a questão é a defasagem mesmo de funcionários que está tendo. E a gente tem visto reclamação por parte da população, porque o correio tem que ficar fechado por um tempo maior, por causa que o único funcionário que tem que fazer as entregas. Além disso, tem boletos que estão chegando já vencidos, tem correspondências que estão atrasadas. E como, né, como está dito ali no ofício, o quadro está defasado, deveria ter mais dois, né? Aí no ofício eu coloquei solicitando um para que pelo menos um já ajude a suprir. Acho que é uma demanda da população em geral. E aí, se todos pudessem assinar comigo, eu acho que aí teria mais força para a gente poder enviar para esses responsáveis.
Presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, o vereador que subscreve requer que após tramitação regimental e votação internar nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 105 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento.
Requerimento ou sugestão?
Eu tive erro de exato.
Ficou errado aqui, deixa eu te corrigir aqui. Alcoolocopia. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, será realizada a segunda edição da Mostra de Cultura de Coronel Xavier Chaves, Mostra Chaves, e a meu modo de ver é um evento que pode alavancar e desenvolver a nossa economia, tendo em vista que os barraqueiros serão todos de nossa cidade e teremos uma grande diversidade de amostras culturais do município, e o evento será realizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Sugiro a contratação de um show de renome para poder trazer público e também a nossa população poder prestigiar por ser um evento de entrada livre. Sabemos que o mercado existe em vários cantores que possa atender ao nosso município com valor de até 30 mil reais.
Eu acho interessante porque esse evento é muito bacana e é uma possibilidade que a nossa cidade tem de mostrar o que ele tem de melhor. Mas a gente geralmente traz são shows, né, da região. Então, eu, em conversa com o Aguinaldo, enquanto era secretário de Cultura, e agora ele está dando um apoio também na realização de eventos, existem vários shows, né, de nomes, a gente até conversou, eu, Zahir, eu estava vários que custam 15, 20 mil reais, seriam shows que poderiam trazer, trariam um público diferente para a nossa cidade, que gastaria dinheiro e ficaria aqui no nosso município. E é de entrada livre, e vou usar a fala que o Antônio Cardoso colocou, porque é a secretaria que está fazendo, porque a partir do momento que você terceiriza, a empresa só pensa em ter lucros, ela não tem aquela preocupação em atender o município. Então, é um direito dela querer lucro, mas nós temos que preocupar com a nossa população. Então, acho que a Secretaria de Cultura fazendo, vai poder trazer no sábado ou na sexta-feira um show aí, né, nós falamos ao Missáter, um show Chico Lobo, um show nesse nível, criaria um público muito atraente para o nosso município, e a população que não teve a oportunidade de prestigiar um show de nome, que qualquer um gostaria de ver, poderá ter a oportunidade por ser um show na praça. Então, acho que é muito interessante. E o prefeito, né, se tiver um carinho com a população, ele pode estar olhando. E só a população, para esclarecer, é sugestão, viu? Porque eu não tenho poder para poder onerar os cofres.
Algum vereador é contra o encaminhamento da sugestão? Eu corrijo. Encaminho. Ofício da Caixa Econômica informando contrato de reparto celebrado entre o município de Coronel Xavier Chaves e a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 88.062,62 para aquisição de patrulha mecanizada. Parece que foi aquele trator, né? Chegou aí recentemente. Ofício do deputado Cristiano informando que foi aprovado R$ 100 mil para a farmácia básica do município, compra de medicamentos. Ofício público. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, com os cordiais cumprimentos, venho requerer prorrogação por 15 dias no prazo para encaminhamento das respostas dos requerimentos solicitados protocolados na Prefeitura Municipal nos dias 13 e 19 de julho de 2018. Portanto, o prefeito solicitando mais 15 dias. Ofício 253, referência a apoio na divulgação das pré-inscrições para o segundo Mocochado. Com cordiais cumprimentos, venho informar que estão abertas as pré-inscrições para os interessados que forem seus produtos e serviços na segunda Mostra Cultural e de Desenvolvimento Econômico de Coronel Xavier Chaves, Mocochado, de 30/7/2018 a 2/8/2018, na Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, de 8 às 12 e de 13 às 16. Solicito encarecidamente a todos os legisladores municipais que nos ajudem a divulgar para toda a população xaverense esta oportunidade. Atenciosamente, Comissão Organizadora. Eliane Locati Pinto. Portanto, pedindo aos vereadores que ajudem a divulgar o período de inscrição, pré-inscrições para participar do evento.
Posso comentar? Eu queria parabenizar pela iniciativa, que foi uma coisa que a gente comentou muito aqui, que é legal isso de abrir para quem tem interesse expor, poder ter a oportunidade de participar, né? E foi uma coisa que eles fizeram e eu acho que eles estão de parabéns pela iniciativa, porque é isso que a gente quer, eu acho, né? Que tenha igualdade de acesso para todos. Então achei bem legal essa iniciativa.
Prestação de contas da Associação Rural Comunitária de Coronel Xavier Chaves está ativada na Secretaria da Câmara referente ao mês de maio e junho. Quem quiser fazer uso pode procurar o Justinei. Balancete de transferência de recursos da Prefeitura para a Câmara Municipal. Todo vereador tem em mãos aí o balancete das despesas e dos recursos. Faz algum vereador, algum comentário? Alguém do público quer fazer uso da palavra?
É, só para encerrar, só o Poninho foi para a luz. Essa academia que foi implementada em São Caetano foi mais um trabalho dos deputados, então sim, motivos nós temos de sobra para apoiá-los, que eles estão sempre investindo no nosso município. Essa academia já foi mais uma obra dos nossos deputados.
Com relação ao agradecimento do vereador Edson aqui, eu acho que eu estive lá essa semana passada toda trabalhando lá em São Caetano. Eu vi o empenho do prefeito e do setor de obras, né, deslocou uma equipe grande de funcionários para lá para fazer rotação, limpezas, passeios, a instalação dessa academia. Então acho que é interessante esse tipo de agradecimento que o vereador está encaminhando para o prefeito, porque a gente sempre pede, mas é importante também agradecer. Assim, foi feito algumas coisas que a comunidade já reivindicava há bem tempo, né? Assim, a gente vê o patrimônio público bem desdeixado, né? Parece que ficou há muito tempo sem essas manutenções e parece que agora estão sendo, depois que entrou esse novo grupo de funcionários, né? Parece que o prefeito está disposto a estar usando eles mais nessas, está recuperando esse patrimônio do município e das comunidades rurais. Eu já estive trabalhando em Olhos d'Água, em São Caetano. Ele parece que vem fazendo um rodízio nas comunidades para estar ajeitando o patrimônio das comunidades. Então acho que isso é interessante e a comunidade fica satisfeita, né? A gente vê a satisfação das pessoas, né? Então isso é importante. Ninguém quer fazer uso da palavra, né? Próxima reunião ordinária, dia 13 de agosto de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Agora a gente tem um lanche, sim, quem quiser.